boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Estamos prestes a iniciar mais um Cafeteria Cast, seu podcast sobre games e cultura pop em geral. Eu sou o Alas Espínola e comigo ele que vai comer pizza hoje, porque cauabanga, Fernando Zorro.
Salve, povo!
Peguem sua xícara ou copo de café, coloca um pouco de canela e vem com a gente, seu bando de marvados e marvadas, para o meu, o seu, o nosso Cafeteria Cast. De vez, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast, caso você esteja no Spotify, no iTunes, no Deezer da vida. Você clica no botão, um botão diferente pra cada um desses agregadores de áudio, e você clicando nele, você vai ficar sempre por dentro, né, porque vai aparecer diretamente no seu feed todos os podcasts que a gente for fazer, os podcasts da casa aí, vai aparecer diretamente lá todos os dias de lançamento, que são na terça e na sexta-feira. Eu sempre confundo, porque a gente grava também um na terça, só que a gente grava o outro na quinta.
Na quinta, isso.
E aí, isso aqui...
Às vezes não,
é verdade. Aí sai na cedo, é uma confusão. A gente tem que começar a gravar no dia que sai, só pra eu não confundir mais. Só por isso. Mas bom, gente, onde você estiver, tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Pelo amor de Deus, clica no botão pra se inscrever e ajuda a gente aí a aumentar o número de inscritos. Você acredita, Zô, que a gente tava diminuindo, né? A métrica. É. Tava 91, agora foi pra 98 de novo.
Ué?
Eu não sei porquê, é porque aumentou o número de views, tá ligado? Mas daí não aumentou o suficiente o número de inscritos. Aí aumentou
a meta. Um mês deve influenciar?
Não sei, mas eu sei que, tipo, tá 98,1%.
Pô, tá foda. Vamos ter que bater tudo de novo isso aí.
Bora. Ah, vamos ter que voltar, gente, pelo amor de Deus. Clica no botão pra se inscrever, ajuda aí. E manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal. Quando tem e-mail, e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição, é só clicar aí pra onde você quiser. E agora sim, Zorro, terceiro podcast seguido sem o nosso querido Vitinho aqui pra nos ajudar. E inclusive esse era pra ele estar, mas na semana que ele não está de plantão no trabalho, ele fica preso no trabalho.
É. Tem que ser uma BO a qualquer momento, né? Impressionante.
É incrível, cara. Inclusive, ele não começou a assistir nenhum episódio do cast que não vai gravar daqui a 4 dias.
Eu não vou mentir, não, que eu também não, hein?
Que ótimo, que coisa boa. Eu tenho visto tudo.
Bom saber. Ontem, vi tudo. O contrato tá como ali, o papel tá na mão do Alisson já, ó. Vitor e tá. Fernando, ó.
Já tô mandando vaga lá no Quero Vagas. Já tô colocando lá, mano.
Abriu o LinkedIn aí, tá? Gente?
Mas bom, hoje estamos aqui, gente, pra falar de um quadrinho. Eu falei que iríamos trazer um quadrinho que não seria de super-herói, entre aspas, né? Não é de super-herói, mas ainda tá meio que no meio ali, apesar de que não é, mas ao mesmo tempo é e tal, né? Pode ser considerado um pouco e tal. Mas assim, fora desse lance Marvel DC, que a gente tem gravado de vez em quando. Ainda vai rolar o Injustice ano 4, bem em breve, pra quem estiver ouvindo. Sim. Aqui. E também vale a ressalva, né? Vamos falar desse quadrinho aqui, mas não somos grandes entendedores.
Eu muito menos.
Do universo de Tartarugas Ninja. Vamos falar aqui de O Último Ronin, The Last Ronin.
Já tô tirando o meu da reta, hein? Não manjo nada.
O quadrinho aí do Peter Laird e Kevin Eastman, trazido aqui pro Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, nesse formato maravilhoso, capa dura, com diversas coisas extras aqui, como as capas lindíssimas no final aqui do quadrinho. Maravilhosas mesmo. Pô, cara, isso tem uma coisa muito boa, o cheiro de quadrinho assim, ó. Principalmente novo, assim, nossa. Ué, cara.
Viciante, meu, né?
Por que as pessoas usam cocaína? Tem quadrinho. Pra...
Tem livro de RPG também, que é maravilhoso.
Nossa, é bom pra caralho. Quando você rasga o plástico assim, se abre. Nossa.
Nossa.
Mas, bom, o Pipoca e Nanquim aí, que é uma editora que eu vivo trazendo diversos casts aí, quando dá brecha eu falo deles, o Zorro deve estar cansado até de ficar falando deles toda hora. Mas esse aqui foi distribuído por eles aí no Brasil. Eles também distribuíram em 5 volumes os quadrinhos clássicos do Tartarugas Ninja. Esse eu não cheguei a pegar, não cheguei a comprar, porque eu sou meio assim, quando é sequenciado, sabe? Eu fico meio assim de não conseguir completar e eu acabo não comprando, tá ligado? Então, como esse é um volume único, eu peguei aqui. Mas vale a pena dizer, não somos grandes conhecedores do universo quadrinístico de Tartarugas Ninja. A gente não manja quase nada. É que a gente pegou. Eu, inclusive, marquei esse cast, ou as cegas, porque esse é um quadrinho que eu já tinha ouvido falar quando ele saiu, na época que ele tava sendo lançado lá fora. E tipo assim, pô, vamos fazer alguma coisa que não é de super-herói, mas ao mesmo tempo é. E eu tenho um carinho muito grande por eles, pelas Tartarugas Ninja. Eu falei, pô, é bom que a gente pode falar um pouco, né, da nossa relação, que eu acho que a sua não vai ser quase nenhuma, pelo menos.
Não, eu assisti muito, só que eu não lembro, sabe?
É mesmo? Caralho, que loucura.
Não sei, era tanta coisa.
Você assistia aqueles filmes que eram os caras fantasiados, que quando abria a boca tinha um cara lá?
Assisti, pô, direto também, adorava. Puta,
nossa, eu amava, era um dos meus filmes favoritos quando eu era criança, cara.
O puta trampo, né, ele ficou perfeitinho o filme,
que,
né?
Puta, carinho. Muito bom, cara. Eu lembro que tinha um que todo mundo odiava, mas eu era criancinha, era o meu favorito, que era o do Japão Feudal.
Esse sabe, eu não
que
lembro.
Ele... Nossa, eu via muito esse quando eu era criança. E todo mundo fala que é o pior, porque não tem nada a ver, não sei o quê. Mas eu era molequinho, criancinha, não sabia nada. E via eles no Japão, falei, nossa! Eu pegava um pedacinho de pau, um cabo de vassoura, assim, ia lá no quintal brincar.
Tá ligado? Eles são tartarugas ninjas, por que não no Japão?
É, então, exato, né? Pra mim não liga.
Ah, o pessoal acha que vai ver, o filme é mó bom, né?
É, ou é um lixo mesmo, né? O que tá bom. Mas assim, vale a pena dizer isso, tá, gente? Por quê? Porque eu sinto que tem diversas referências no quadrinho que a gente vai entender, que a gente sabe, porque é muito básico. Principalmente pra quem jogou os jogos, eu joguei muito no Super Nintendo. Então tinha hora que eu vi um robozinho lá, eu falei, caralho, lembro de você no jogo. Mas assim, tem muita coisa ali que, pra eu que não sou tão assíduo, inclusive pro Zorro também, eu olhei e falei, mano, quem são esses caras aqui, tá ligado? Que porra é essa? Que tá acontecendo aqui, mano? Tô entendendo nada, velho, que porra.
Eu só aceitei, sabe? Quando eu só aceito,
foi tipo isso que eu fiz também, mano. Teve só uma hora que eu falei assim, mano, é isso, vamos lendo aqui, vamos ver o que vai. Tanto é que teve algumas coisas que eu fui entendendo, tipo assim, ah, agora eu entendi aquilo lá atrás, tá ligado?
Foi bem é tipo isso, quando você tá na balada e você escuta uma pessoa conversando, você só fala assim. É tipo isso, você não tá entendendo
nada. E aí lá na frente você fala, ah, tá, agora entendi o que ele falou lá atrás.
Você entende a última palavra, você, nossa, entendi o que ele tá falando.
Exato. Eu imagino que, tipo assim, pra quem é muito fã da parte de quadrinho, então deve ter sido um prato cheio, né? Pra gente não manja tanto, já quis começar nesse aqui, então. E assim, um motivo de eu ter trazido ele aqui também é porque, como a gente é um podcast com muito foco em games. E aparentemente saiu uma notícia aí, não sei se ainda é um rumor ou uma notícia, de que o último Ronin seria colocado pra virar um jogo. Um jogo AAA, sabe? Que, segundo o diretor, teria a mesma pegada de God of War, dos novos, né? Que teria ali áreas ali do mundo aberto, ali, tá, semi-aberto no caso, né? Áreas grandes de exploração e tal, e você jogaria aí com o último Ronin. E, pô, achei interessante, isso me fez chamar mais atenção ainda pro quadrinho que eu já tinha ouvido falar, e foi quando eu quis marcar esse cast aqui. Mas, antes da gente falar do quadrinho em si, né, pô, eu lembro que tinha o desenho, né, Zo, do Tartaruga, só que o desenho que você falou que você não apagou tudo, o desenho é algo que eu apaguei. Eu não lembro de nada, o desenho é algo que eu não lembro, mano, não lembro.
Também não lembro, tipo assim, eu lembro porque eu vi vídeo recente aí, comentando sobre, mas agora do que aconteceu, eu não lembro de nada.
Eu não lembro de
nada. Eu lembro do Destruidor classicão, sabe?
Aquele nem Destruidor. Dele eu lembro, nem dele. Só do dele desenho eu não lembro, eu não lembro. Tipo, eu lembro muito dos filmes live action, porque eu assistia pra caralho. E aqui em casa, já cansei de falar isso, tinha um VHS, meu pai gravava da TV. Aí eu ficava assistindo pra caralho, assim, nossa, como eu assistia. E eu lembro muito do jogo, porque o Tartarugas Ninja Turtles in Time do Super Nintendo, que era de arcade, foi portado pro Super Nintendo e tal. Nossa, como eu joguei esse jogo, Zorro. Como eu joguei esse jogo, cara.
Eu não tive oportunidade, infelizmente.
Nossa, eu joguei.
Nunca muito, joguei um beat'em up na época.
Caramba, Zorro. Esse era, tipo, de longe o meu favorito. Eu jogava muito. Nossa, ele foi um, tipo assim, o maior motivo. Eu acho que do Super Nintendo, tirando os clássicos, Super Mario, Donkey Kong, talvez tenha sido o jogo que eu mais joguei. Eu acho que de beat'em up foi o que eu mais joguei na era Super Nintendo, foi ele, assim. Foi um dos primeiros cartuchos que eu ganhei, então eu jogava muito.
Essa analogia é bem na ele.
E o meu favorito de jogar era o Donatello, porque o bastão dele pegava, o alcance era alto.
Todo mundo fala isso.
Era muito bom jogar com ele, cara. Nossa, eu cansei de zerar esse jogo. E eu lembro que eu achava que eu tinha descoberto um hack no jogo, mas na verdade era só, tipo, dificuldade, né? Porque tinha como entrar na opção, porque você começava com dois bagulho de vida só. Aí você ia morrendo, depois ia pro 1, depois pro 0, aí game over. E aí eu descobri que, tipo, se eu fosse no menu e mudasse um bagulho lá, eu começava com 6 bagulho de vida. E não 2. Só que eu acho que isso tem a ver com a dificuldade, eu colocava no easy, só que eu não sabia, tá? Eu acho que ele tinha a ver só com a vida e não com o hit dos inimigos e tal.
Será que zerava mesmo? Porque aqueles jogos naquela época falava, tipo assim, pô, zere no normal pra você conseguir ver o final verdadeiro.
Ah, mas eu acho que esse aqui não devia ter essa complexidade.
Eu sei que tem um deles que tem, mas eu acho que é aquele ruinzão que saiu depois, se eu não me engano.
Um de luta? Tem um que é de luta, não sei se já viu.
Não, é um beat'em up também, só que o pessoal fala hiper mal. É. E, tipo, quando se você zera ele no normal, você não zera, você tem que zerar no difícil.
Caralho, mesmo. Que merda, mano. Aí eu ia ficar puto. Então eu não vi o final até hoje, né?
Tá vendo?
Pô, mas era muito dividido. As fases, tinha, a fase do esgoto era mó legal. Puta, muitas fases diferentes, assim. E eu lembro que a minha primeira surpresa, né? Porque o jogo, ele finge que tem um zeramento ali. Você pensa que zerou, você vai lutar com o Destruidor. Só que daí não, de fato o jogo tá no meio ainda, você vai ser jogado nas fases, por isso que é Turtles in Time. Aí você tem a fase do pré-histórica, a fase do Velho Oeste, a fase dos piratas, aí tem fase no futuro. Puta, é muito louco, é muito foda e, pô, eu lembro que eu era muito molequinho e aí eu tinha zerado o jogo, né? E aí, tipo, assim, a primeira vez que eu zerei, eu saí no quintal gritando assim, eu sou o verdadeiro Tartaruga Ninja! Eu sou o verdadeiro! E eu correndo no quintal, felizaço que eu tinha zerado, tá ligado? Muito feliz. Eu nunca esqueci desse dia, eu gritando. Os vizinhos deviam estar pensando, meu Deus do céu, eu preciso de um psicólogo, esse moleque aí, tá ligado? Nossa, muito...
maravilhoso.
Muito divertido o jogo. Inclusive, quero muito fazer um dia cast. Tem a versão de arcade, que dá pra jogar um co-op no Parsec aí, eu, tu, o Vitor, pô, ia ser maravilhoso. Cara, aí deve ser fácil de jogar, porque 3, 4 pessoas no mesmo... Se bem que deu, não sei se tem dificuldade dos bichos, aumenta.
Até os Super Nintendo acho que dá hoje em dia, tem vários programinhas que ajudam.
Ah, mod, também. Né, os coisinhas que dá pra colocar, é verdade, é verdade. Mas, cara, me diverti muito, então é uma franquia. Teve aqueles filmes novos, né, do Tartaruga Ninja, que eles são feitos em CG, que são até meio esquisitões, assim, meio medonhos, né? Eu acho que esses dão mais medo do que os bonecos lá, tá ligado?
Fala que eu vi no cinema um desses filmes aí mais novos, só que não lembro muito, eu lembro só da cena do elevador lá, que tem eles no elevador.
Uhum.
E a segunda vez que eu fui assistir, eu dormi o filme inteiro.
Tava gostando, hein?
Eu lembro tava perfeitamente, gostando. Velho, que eu tava reassistindo o filme e falei, já vi, eu capotei, mano, só dormi.
Mas, bom, eu tenho um carinho grande por eles, assim, eu sei... Que nos quadrinhos eles são bem mais violentos do que no desenho, né? O desenho ele trouxe essa versão mais carismática, mais infantil,
sim,
né? Pra atrair um público mais jovem e tal. E enquanto
deu
nos
certo,
quadrinhos.
Né?
Deu certo. Tipo assim, eu gostava muito, sabe? Eu consigo ver eles com esse olhar assim.
Vendeu muito boneco também.
Nossa, eu tenho até hoje, ó. Eu tenho Tartaruga Ninja ali, ó. As
caraca.
Quatro ali. Lá no canto, eu acho que eu tenho outra desse lado aqui também. Tá? Eu devo ter um 6, 7 boneco. Tá? Alto, tá drogazinho. Pô, eu acho muito legal. Inclusive, eu tenho um Michelangelo ali que eu acho que, tipo, nessa de ficar trocando os bonecos de lugar, limpando, eu perdi um dos nunchaku dele. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito. E agora só tem um. Tá ligado?
Eu tenho um easter egg, não é easter egg, na real, é um negócio que eu vi esses dias. Que o próprio Michelangelo, tipo, lá na. Em algum país da Europa, não sei se foi na Europa inteira. Algum país da Europa lá, eles removeram as cenas de luta dele por causa que um deputado lá falou, tipo assim, é muito violento, vou proibir, tipo, de passar. Aí, tipo, tinha que cortar a cena, tipo assim, que ele falou que a arma ninja é muito perigoso. Aí mostrava a arma de todo mundo e todo mundo lutando, quando chegava na cena do Michelangelo, ele era cortado.
Caraca!
Ele não fazia nada, ele não lutava no desenho.
Porra!
Só por causa do nunchaku, velho.
Ele só fazia piada, tá ligado?
Quando ia, tipo, ele ia pegar um nunchaku assim e cortava, era feio, é um corte seco, assim, pá. Ele vai pegar, pá, cortou e do nada ele... E aí, gente? Procure depois vocês verem no YouTube. Caramba, sobre isso, velho. É pô, maravilhoso,
isso,
mas.
Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, velho. Mas, bom, então, falando do quadrinho em si agora, né? A gente leu ali, eu inclusive li hoje. Terminei de ler hoje pra poder gravar. Inclusive, um quadrinho grande, eu não achei que ele fosse tão grande. Não grande de tamanho, mas com muito texto. Sim, não esperava que fosse tanto texto assim. Eu fiquei, caralho, de fato tem bastante.
Eu li picado porque, nossa, era muito texto. Eu tô com uns problemas de óculos aí, que nossa. Meu óculos vai, óculos vem. Aí eu comecei a ver muito texto e falei, meu Deus, vou ter que parar, né? Tá embaralhando tudo.
Eu li tudo de uma vez só e fiquei assim, meu Deus do céu, mano, sorte que eu tô com as luzes ligadas aqui, porque o quadrinho é escuro também, é extremamente escuro até, eu acho que é até mais escuro do que eu queria que fosse, poderia ter um pouco mais de cor em alguns momentos ali, mas eu entendo que ele quer criar esse clima mais no ar e tal, porque, cara, é um quadrinho bem adulto, né, de fato, e bem triste, assim, tem situações ali que são de fato tristes, isso é um negócio engraçado, né, quando eu comentei que a gente ia gravar esse podcast, eu passei meio que um resumo pra você e pro Vitor, né. Falando assim, cara, é o seguinte, tem as outras tartarugas morreram, tem um só que quer vingança e tal, pela morte da sua família. E aí eu lembro que você falou assim, ah, certeza, é o Leonardo, pô.
Leonardo e o Rafael, pô, qualquer
um dos dois. Os dois que sempre
é tá ali, principal, tá ligado? Pô.
E aí, você se assustou quando falou o nome no final do capítulo, tá ligado?
Caralho. Pô, mais fodido da tartaruga, mano. Coitado, não, gente, se você gostar do Michelangelo, tipo assim, eu entendo quem gosta e tal, mas ele, coitado, ele é o mais fudido, né? Ele nunca aparece em nada.
Eu ainda acho que o Donatello é pior, tá ligado?
Não, nessa é questão. Porque no Donatello, no Super Nintendo, o pessoal escolhe ele.
Ah,
pra
não,
jogar
sim,
com
nesse
ele.
Caso sim, nesse caso sim. É que,
então, tipo assim, pelo menos um pouco de importância ele tinha.
É verdade,
sabe?
É verdade. É que, tipo assim, o Donatello é muito taxado do nerdão, né? Foi taxado do nerd, de sim, computador, depois de um tempo assim e tal.
Mas ele distancia assim, um pouco, né? Que ele fazia as paradas, ele fazia os apetrechos lá
isso,
e tal.
Exato. O Michelangelo, ele era o cara da zoeira. Ele não faz uma piada aqui de tão triste que ele tá, tá ligado? É por isso que falaram que vai ser baseado em God of War, que é o filho do... É tipo o jogo do pai triste. Só que ele não é pai. Triste. Tá ligado?
Ele é o irmão triste.
É jogo do irmão triste, tá ligado? É bem isso. E pô, esse começo é muito cyberpunk, né? Porque isso eu acho interessante. A gente tá acostumado, principalmente a gente que não é tanto do quadrinho, a ver as tartarugas ninja... Pô, Teenage Mutant Ninja Turtles. É as tartarugas adolescentes, ninjas mutantes. Então elas estão ali com seus 16 anos, tá ligado? Normalmente quando a gente assiste, assim. Aqui ele tem 100 anos, tá ligado? É uma tartaruga que já tá, tipo, velha, mano. Então...
Passa a tartaruga, né?
Exato!
Vive infinito.
Ele tá enrugado aqui, pô. Você vê as rugas dele no traço, tá ligado? Ele... Até tem uma hora que ele brinca,
mas
né?
Mas tá forte, hein?
Tá, porra, tá bombado pra caralho.
Ele queria ali... eu chegar nos 100 anos bombado desse jeito.
Ele até brinca, né? Que ele fala assim: tartaruga velha, truques novos. Aí pegando assim. Porque ele, cara, de fato tá, virou um senhor já, tá ligado? Já tá na sua fase adulta. Que caralho, né? Mas, pô, e você percebe que a cidade evoluiu junto, né? O agora é basicamente cyberpunk, né? Com carros voando e os caralho. E esse tom mais no ar da cidade e tudo, assim. E nesse primeiro capítulo, e é engraçado que eles brincam com a gente, né? Porque você não sabe quem é, porque a bandana que ele usa na cara é preta, né? Então não é tipo...
E não mostra nenhum dos outros ali, né? Não mostra qual que é a bandana deles, porque é tudo camuflado também.
Exatamente. Eles meio que estão atrás. Eu gosto muito quando tem isso em alguma obra, que é o cara conversando com, entre aspas... o fantasma de alguém que era muito importante pra ele.
Sim.
Sabe, eu acho
no isso caso é foda. Quatro, né, pô? Ele tá doidão mesmo, mano.
É, ele tá ali... Três, no caso, né? Que ele é o quarto, tá ligado?
É, sim, três, né?
E, pô, eu acho isso muito foda, que mostra, tipo, o quão a pessoa, né, o personagem é dependente emocionalmente de ter alguém ali pra falar. E quando você para pra pensar que, tipo, mano, eles não existem, eles são o subconsciente dele mesmo falando... O que eles falariam pra ele, só que é ele falando pra ele mesmo, só que ele tá tão muito louco já, que tipo assim, ele só conversa e foda-se. Eu acho muito louco. Eu lembro de uma obra que é até recente até, que é o Batman Arkham Knight, que o Coringa já era, né, no outro jogo, e tipo, você pensa, pô, que vacilo, né, acabar com o vilão daquele jeito e tal. E não, ele tá de volta, só que ele tá na mente do Batman por causa do lance do veneno lá. Então, pô, muito foda, mano. Muito foda. Eu acho incrível quando uma obra faz isso bem feito, no caso, né? Porque, pô, pra estragar também é dois palitos.
Sim.
E é até interessante que esse comecinho do quadrinho, eu acho que se eu não tivesse já passado, né, que era um cara que os outros morreu, dá a impressão até que eles estão vivos, né, que eles ficam conversando no comecinho do quadrinho ali, né,
aquele tom ali. Mas dá pra perceber, assim, você perceber que eles estão meio, tipo, destoando dele, né, um pouco na imagem ali e tal, então você percebe que ele tá meio malucão, às vezes ele conversa com ele mesmo também, né, tipo, tem os balãozinhos dele conversando com ele.
É verdade.
Então dá pra dar uma reparada, assim.
E eu acho muito foda que ele carrega a arma de todo mundo.
Sim.
Eu acho isso.
Te muito dá bom. Mais dúvida, né? O que é? Na hora que ele pegou a espada lá pra frente, eu falei assim, pô, agora eu sei quem que é. É o da espada, é o Rafael.
Leonardo.
É. Aí, sabe como é que eu manjo?
Aí, ó, o Rafael do Sais.
É. Foi aí, ó, o Leonardo, pô. Aí não era, tipo, de novo. Aí,
ele brincando mesmo. E ele usa bastante a espada até, né? No... Eu acho legal ele também derrotando os robôs, até a hora que ele brinca, né? Ele fala, pô, vou usar um PM, né? Ele bate os bagulhos assim, os robôs caem. Aí ele fala, PM pros pequenos. Aí ele puxa a espada do Leonardo e fala assim, algo mais tradicional pro grandão. Tá ligado? Porra, muito foda, mano. Muito foda, mano. E, pô, roubou pra caralho agora nessa cidade também, né? Pô, é medonho quando ele, tipo, quebra um pedaço do robô e mostra que é um, entre aspas, um humano dentro, né? Que é algo misturado, assim,
Eu não entendi o porquê, tipo, acho que só pra impactar, não sei.
Eu acho que sim, pra mim é, tá ligado? Eu não manjo assim.
Você vai ver que, tipo, a cidade é muito capaz já de ter robô, né? Então, tinha necessidade de ser meio humano ali.
E eles ficam de capacete o tempo todo, né? Não é como se estivesse, tipo, passando aquele olá, senhores e tal, olá, cidadãos, não sei o que. Talvez só por causa que, tipo assim, só pra fazer a piada do Robocop, e porque os caras devem ser fãs de Robocop também, tá ligado?
Talvez, né?
Pô, mas esse primeiro capítulo é legal porque o próprio Michelangelo fala, né, ele sabe que é uma missão suicida, que ele quer entrar lá, invadir e matar o neto do destruidor. E pra vingar a família dele e tal. Por causa que essa briga de clãs, né? Isso é algo meio confuso, foi confuso pra mim e pra você também. É essa luta de clãs e tal, do clã. O clã do pé contra o clã deles e tal. O bagulho do Japão lá, a família deles. E eu pensando assim, meu irmão, pra mim o Mestre Splinter aprendeu Kung Fu vendo o filme do Bruce Lee na porra de um aquário. E aí ele caiu no poço lá de negócio e virou com esse Splinter.
Mas não tem uma parada assim? Foi mais ou menos isso.
Pô, no filme eu sei que é assim. No quadrinho eu não sei se de fato...
Então, sempre foi assim pra mim também. Eles sempre nasceram ali nos Estados Unidos, né?
No Brooklyn ali, tudo isso. Então. Exato. Então, é outra pegada aqui, né? Que, tipo, demorei pra me habituar, mas depois eu falei, tá dando. Perto do final eu já tava meio por dentro do que tava acontecendo. Inclusive, eu tava com medo. Eu já tava no meio do quadrinho e falei assim, meu irmão, tem umas partes que eu não entendi, não, ligado? Aí, no final, assim, você fala, não, agora deu uma esclarecida aqui. Não, não diria que entendi tudo, mas esclareceu bastante. Mano, que zona que ele faz, hein? Na cidade no primeiro capítulo.
O melhor é que lá pra frente ele começa a falar: não, porque eu sou um ninja, eu sou stealth, que não sei o que tem. Mano, o cara chega roubando uma moto, vai se fuder, velho.
É aí que ele brinca, né? Que ele fala: tartaruga velha, truques novos. Pô, ali você
explode a moto.
Não, e ele se catapulta com a explosão da moto, tá ligado? E ele até brinca, ele fala assim: eu falei claro que não tinha nada a ver com sorte, mas eu menti, tem que ter um pouquinho de sorte também. Aí ele pega certinho no bagulho lá, tá ligado? Pô, e mesmo assim ele consegue chegar longe pra caralho, tá ligado? Ele quase
chegou no final,
na primeira tentativa, mano. Tanto que eu fiquei pensando assim, caraca, maluco, no próximo capítulo ele pega, tá ligado? Não vai demorar muito não, mano. Mas, pô, é muito ação. Eu acho que, tipo assim, a quantidade de ação que a gente tem nesse primeiro capítulo, ele só vai ter perto do final. Assim, é muita porradaria. Tipo, o negócio começa lá em cima mesmo, assim. Eu, inclusive, consigo ver... Assim, é que é difícil enxergar isso num jogo God of War-like dos novos. Eu consigo ver isso aqui sendo traduzido pra um jogo Devil May Cry-like.
Também.
Sabe, todo esse começo, um hack and slash cheio de combo que você pode fazer nos inimigos. Porra, ia ser do caralho. Nossa!
Até senhora. O beat'em up mesmo que a gente tava comentando funciona também muito
sim,
bem aqui.
Sim, sim, de certa forma, sim.
Seria bem da hora, bem charmoso também, né, essa vibe.
O hack and slash, ele é quase uma evolução natural do beat'em up, né, se você for...
Sim, pior que é.
Pô, eu, nossa, eu ia falar assim, imagina um co-op, Zoma, co-op com quem?
As tartarugas mortas.
O Coop é o fantasma que só fala, é isso aí, irmãozinho. Vamos lá, se só dá
um joinha moral, aqui, vai, vai.
Meu Deus, cara, que horrível, velho.
Falando a verdade, tem a menina lá.
Tem, pô, a menina, tem pô, a menina, pô, tem a menina, que depois a gente descobre que ela tem super fortes os caralho lá, mano.
Então, pô, mas sentido, né?
Eu achei interessante porque o Michelangelo, que é o último Ronin, ele tá muito forte, né, que nem você falou, ele tá muito grande. E eu fiquei assim, mano... Será que ele tá treinando pesado? Será que ele tá puxando... Quanto que ele pega no supino? Eu tava assim... Mas não, é falado que, pô, a mutação dele continua avançando, né? Então, é. Não parou. Por isso que ele tá tão grande. Por isso que ele tem aquela hora que ele cai, né, do prédio, né? Que, pô, ele cai... Quando ele caiu, eu falei, não, é aquele clichê, né? Eu falei, ele vai procurar cair em algum lugar, almofado, abofadado, né? Não, ele Sim. cai no concreto,
diretaço no concreto.
E tipo assim, aí você pensa, é quadrinho, né? Mas ele mesmo se questiona, né? Ele fala assim, pô, como é que eu tô vivo?
Né? É, o meu eu do passado teria morrido, né? Naquela situação.
Eu mais jovem teria morrido, certeza. Aí ela fala, pô, você tá... Sua mutação tá avançando e tal, então você tá ficando mais forte, mais resistente.
Olha o seu tamanho, porra.
É, olha isso, pô, você era um puta... De todos eles, você era o mais magrelinho.
Mais franzino.
Eu fico imaginando se o Rafael tivesse ficado vivo, que normalmente Nossa. Ele é o tartaruga mais monstro, né, do taxado como maior, então ele teria ficado com o Arnold Schwarzenegger das tartarugas ninja ali, cara. E, cara, tem um negócio que é engraçado, né? Que eu ia falar que, tipo assim, me causava um pouco de estranheza. Mas eu acho que me causava estranheza porque eu lembrava dos filmes live action. Porque tem muito robô, né, mano? Tem bastante robô. Só que, tipo assim, no jogo também tinha. Mas no jogo também tinha os ninjas tradicionais, né? Aqueles que de várias coresinhas que você ia batendo lá. Um que tacava shuriken, um que tacava não sei o quê. E aqui tem muito robô, o que faz um pouco de sentido quando você pensa que ele tá muito no futuro também, né?
Eu achei no começo, assim, achei que era porque, como era uma obra infantil, né? Entre aspas ali, na casa dos desenhos, né? Foi passado pra aí. Achei que eles não iam mudar muita coisa, não. Tipo, ah, não vamos botar um mano aqui, porque lá também tinha bastante robô, né? Naquela época e tal.
Sim.
Mas aí eu entendi que não, tipo, o robô é realmente pensando no futuro, tipo.
Sim.
E até ele fala bem lá pra frente, né, que os humanos ali já estão, tipo assim, eles estão tão parados, não precisa nem reagir mais nada, que eles são até fracos, né, comparado com os robôs e tal.
Exato.
Ou que eles eram antigamente.
Né? É verdade, ele fala, né, porque, inclusive nesse momento, ele faz uma trilha de corpo caído... Que ele matou, sem brincadeira, uns 60 caras, né, tá ligado?
Muito fácil, né? Tipo, ele só passou...
É, por causa disso, né? Faz sentido. Porque, porra, o bicho tá fazendo um trabalho pra você, sabe? Eu até tenho um exemplo recente disso, né? Que é, por exemplo, o chat GPT, sabe?
Sim.
O cara já tá tão acostumado agora com essa porra escrevendo pra ele, que quando ele tem que mesmo ele mesmo escrever, ele simplesmente fala, puta, mas que preguiça do cara.
É agora, né?
Exato.
E tal...
A pessoa
perigoso, né?
Perigoso pra caralho, né? Principalmente a julgar que ele ainda vai estar sendo atualizado.
O filme do Wall-E é a representação disso aí, né?
Exato.
Os humanos não precisam fazer mais nada e...
Exatamente. Aí simplesmente cansaram. Cara, eu tipo assim, sou uma das pessoas que esse futuro é bem plausível, tá ligado? Não duvidaria, assim, desse negócio não, cara.
Estamos perto, hein? Cada dia mais perto.
Eu acho que, assim, perto do fim, a gente vai ver Zofan, caralho, de fato, hein? Sabe? Tá, eu, tu e o Vitor na nossa cadeirinha, assim, enormes.
Não, velho, sem dentadura, assim, ó.
É, que horrível, cara. E a gente vendo tudo isso, cara. É bem, bem isso. E nesse final, o Michelangelo quase faz o Araquiri, né? Ele ia se matar. Tanto que os caras zoam, né? Os fantasmas zoam ele, que é ele mesmo se zoando. Falou assim, cara, na primeira falha que você teve, você já ia se matar, seu merda. Tá ligado? Você é um bosta.
É, tem que ter a zoeira dos irmãos dele ainda, né? Tipo, zoando aí.
É, que mostra... E também mostra um flashback, né? Que é com um tom mais... Aí agora sim o quadrinho tem mais cor nesse flashback. Pô, eu achei o traço em si do quadrinho eu gostei, mas o traço desse flashback eu achei do caralho, Zô. Sabe, que tem...
Que é colorido, né?
É, o que é colorido. É um tom meio amarelado, né? Do flashback,
sim,
assim.
Sim, esse aí é da hora.
Puta, muito
Eu não
bom.
Gostei do flashback black e o preto e branco.
Ah, sim, sim, eu imaginei.
Isso. Lá pra frente. Isso aí me incomodou um pouquinho, assim.
E eu acho que esse é muito referência do quadrinho clássico, sabia? Eu acho que o quadrinho clássico tinha uns traços parecidos com aquele. Eu nunca vi o quadrinho clássico, mas eu já vi a capa que o Pipoca e Nanquim fez. E a capa, ela é colorida e tudo, da versão clássica. Mas ela tem esse traço, que lembra isso. Então eu acho que pode ter sido uma homenagem a esse traço antigo.
O traço não incomodei tanto, não. É o fato mesmo de ser só preto e branco.
Ah, foi da questão preto e branco. Entendi. Achei que era...
O traço até gostei de bastante coisa ali, mas... Me incomodou visualmente, ainda mais aquela questão do óculos. Entendi. Sabe? Me incomodou, tipo... Tinha bastante texto, né, nessas horas.
Tinha, pra caralho. Explicando. Nossa, ali tinha pra caralho. Eu acho que, tipo assim, eu gostei do traço como geral, mas tem um quadradinho lá, um quadrinho só... Que me incomodou, que foi um que a filha da April tá correndo e ela tá com uma mãozona, tá ligado?
Eu não reparei.
Que eu fiquei tipo assim, falei, mano, sem brincadeira, eu tentei não ficar reparando, mas eu não parava de olhar. Caralho, que mãozona da porra. Será que ela criou um poder da mão inchar? Que isso, maluco? Ficou enorme.
O que eu reparei foi um quadrinho que era literalmente, eu até tinha print, não tirei. Era um pedacinho assim, pequenininho, no cantinho. E tinha balão, 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 balão.
Pode crer, tá
ligado? No cantinho tinha Apple, no cantinho tinha outra pessoa assim, era isso. Eu falei, caralho, de fato, esse negócio tem muito texto, hein?
É texto pra caralho. Isso que é interessante, né? Porque até o Vitor, né, não tá aqui com a gente, mas ele falou assim, mano, eu achei que o quadrinho ia ser pequeno, tá ligado? Porque eu vi a quantidade de capítulo, tem texto pra caralho.
Tem. Mas que eles tentaram espremer também um pouquinho, né, assim, pra poder caber
não,
melhor.
Sim. E outra, eles também tentaram manter, tipo assim, pô, é uma história que quando pega pessoas como a gente fica meio confusa. Então tentaram deixar um tom meio didático também, né, e acaba tendo que escrever coisa pra caralho pra se manter assim, né.
É, tem que explicar muita coisa, né, também.
Exato. Oh, e me surpreende, a April tá viva, né, já que o Michelangelo tem 100 anos. Eu fiquei, caralho, né? Não, aí eu já pensei assim, mano, é outro universo. Ele conheceu ela, ele não tinha 16 anos. Tipo, eu tava tentando desvincular com a minha memória de TV, tá ligado? De ter visto
então,
filme.
Já era velha,
tá?
Já, né?
É, exato. E pô, achei legal que mostraram o Casey, né? O Casey Jones lá, que é basicamente o justiceiro, só que ele não usa caveira no peito e na cara. Mas sim, sim, na cara lá. Pô, eu gostava muito desse personagem, eu gostava muito. E ele, de fato, ia casar com a April. Eu fiquei, caralho, que felicidade.
Não, o melhor é que ele entra na guerra, ele entra com uns bastão mesmo dele de rock,
isso,
né?
Isso. E, tipo, mostra até os outros de cricket, dos bagulho lá. É, tudo, é muito
cara,
da hora,
cara.
É muito foda. Oh, e é muito louco que nos flashbacks a gente vê, né, a queda de cada um dos irmãos, tá ligado? E, pô, assim, não sei vocês ou, mas eu acho que o que eu achei o mais foda foi o do Leonardo. Nossa, foi muito foda, porque ele morreu com o Casey, tá ligado?
Foi no meio da... tá naquele ataque lá,
naquela,
né? Eu não
guerra.
Tinha reparado nisso. E caralho, eu não reparei.
Foi, eles foram... Porque, tipo assim, eles estavam lá, né, e o Leonardo falou assim, não, pode ir, eu seguro, o Casey, eu também vou ficar aqui, vou segurar e tal. E aí eles começam a ganhar dos bichos, né? E aí aparece aquela multidão e meio que os dois já sabiam que, tipo, é isso, mano. É isso.
Até o final.
Puta, e aí um olhando pro outro, assim, ainda faz uma piadinha ainda, tá ligado? Falando assim, o último que cair paga a pizza, tá ligado? É, aí o Leonardo vira e fala, eu vou querer de não sei o que, abacaxi. Ele falou, você
abacaxi,
é louco.
Abacaxi, mano.
Ele até me falou, você é louco, cara. Tem essa piadinha no final de Brothers, que tipo assim, mano, ninguém vai comprar pizza agora, velho. É isso, acabou. É. Puta, nossa senhora, só eu fiquei... Eu levantei assim, falei, caralho! Eu acho muito foda esse tipo de sacrifício, assim, tá ligado? Puta, muito foda, velho, muito foda. E cada final que mostra a queda, né, mostra também a arma, né, do irmão caída, assim, pô, muito foda o conceito da arma caída. Assim, mas o Leonardo é o segundo que cai, né, com o Casey. O primeiro é o Rafael, que cai levando uma galera, inclusive leva a filha, né, do Destruidor. Aquela filha do Destruidor, agora não lembro agora.
Eu não sei, ela era irmã de alguma coisa ali, não lembro de alguém.
Ela tinha alguma coisa, não... assim. Ela era importante. Confuso. E ela era pica, ela era importante pica.
É a Carai, o nome dela, Carai. Eu só lembro o nome dela pela piadinha de quinta série, né?
É bem isso, Carai. Mas assim, o Rafael leva uma galera dos ninjas lá também. Antes de... Ele mata acho que todos, aí depois ele luta
com
ela.
Todo mundo.
Mas
eu achei meio... Pô, ele morreu só pra ela ali e tal.
É, tipo, é que a gente, como não manja muito dela, você fica meio que, pô, o Rafael, mano.
Bom, mas foi no terreno dele, né, velho? O terreno dele é a água, pô, ele é uma tartaruga. Foi triste.
Foi triste. Pô, e tipo assim, ela matou ele de um jeito muito violento, mano, porque ela foi no pescoço aqui com aquela faquinha, tá ligado?
Já
e ele. E ele, tipo, enfiou o Sai no ele, tipo, matou o outro, né? É, e, sim, pô, mas a arte conceitual do Sai afundando na água avermelhada, assim, vê, muito foda também. É muito foda. Sim. E foi a primeira grande queda, assim, do... Ah, a gente não falou, né? A April, ela tá com uma mão, que é uma prótese, né? E uma perna, que prótese também, por causa da explosão que teve quando o Leonardo caiu com o Casey lá e tal.
Ela virou o Full Metal.
É verdade, caralho, é verdade, cara. Só que com um tom mais cyberpunk, né? Que é aquela prótese meio cyberpunk.
Eu só não entendi uma parada, tipo, pô, ela era repórter e aqui ela virou, tipo, uma cientista. Ela já tinha essa parada de cientista?
Não me recordo, não. Não me recordo.
Ela era
não.
Sempre foi repórter pra mim, tipo.
É só que, tipo assim, eu acho que ela ficou tanto tempo na bosta que ela teve que se virar, né? Porque ela não... não
ah,
não,
mas, pô, é. Pra quem era repórter virar cientista do nada, assim, é... Né?
É, de fato é.
A não ser que a gente pode explicar aí que lá pra frente tem o negócio da mutação lá, ajudou ela e tal.
Ah, verdade, verdade.
A gente,
né,
pode botar isso tudo, ela viveu mais por causa da mutação também.
Essa mutação, sei, ela pode servir como desculpa pra muita coisa.
Exato.
Dá pra servir de desculpa pra coisa pra caralho. E. O design também, tipo, do personagem que é o filho do destruidor, né? O filho, não, perdão, o neto. O Neto, ele... Sim. Porra, o design da roupa, quando eu vi de cara, da roupa nova dele, que a gente vai falar depois lá na frente, mais sobre isso. Mas quando aparece a roupa dele de cara, eu achei meio... Falei, pô, que roupa bosta. Só que daí depois, quando fica Metal Líquido, eu falei, eita, agora ficou sinistro, tá ligado?
Eu parecia que ele, sei lá, um super-herói, não sei.
Parecia exatamente,
mano. Parecia um Sentai.
Parecia uma versão do Jiraiya, só que o inimigo do Jiraiya, tá ligado? Alguma coisa assim. Pô, mas ele também, na cena que ele tá treinando... com os caras, e um cara consegue tirar o negócio dele, ele mata o cara, simplesmente, foda-se. Pô, quem que vai querer treinar com um cara desse, mano? Eu falo, não, vou deixar ele me bater, tá ligado? Se eu tirar o bagulho dele, mano.
E o cara ainda que era, tipo, um general lá, morreu também, pô, ele não conseguiu, porra, pegar a tartaruga, você vai virar igual ele, tem lá a cabecinha dele.
Nossa,
lá,
eu pedi a demissão, eu falo, não, eu quero não, mano.
Não.
Pode ficar com o trampo aí, velho.
Eu quero carne, não. Mas, velho, sobre o vilão, eu fiquei meio assim, velho. O cara é muito mimadinho, né?
Muito mimado, muito.
Ele é muito mimado, mas eu não curti, não. Pra ser
não,
sincero,
não, o Destruidor eu acho muito, muito superior, muito superior.
É, mas desculpa dele, em geral, assim, tipo, um vilão mimado, sabe?
Uhum.
Pra mim é um clichê tão besta, assim, velho.
É tão normal hoje em dia, né? Tão tradicional em relação a isso.
Qualquer, sei lá, qualquer RPG que você vê aí, vai jogar, tem um vilão mimado, sabe?
Uhum. E eu acho que ele teve pouco tempo de desenvolvimento também.
Exato, que aí piorou, que deixou ele mais mimado. Porque você não sabe ali o porquê que ele tá assim, a mãe dele tá. Você vê que a mãe dele tá no tubo lá logo no começo, né? E tal. Aí você, pô, o que rolou com a mãe? Você não sabe, fica meio confuso ali. Mas aí, tipo, mais pra frente ele começa só a se transformar mais mimado ainda, sei lá.
É, exato, exato. Eu acho que faltou mais tempo ali de construção dele. O tempo que ele, tipo assim, enquanto a filha da April tem de sobra, ele tem, sim, tipo, de menos, tá ligado?
Ou um motivo a mais, né? Tipo, um motivo pica,
sei
lá.
É, exato, exato. Ele tava meio que, tipo assim, só matem eles, vai, matem tipo, um monstro.
Não, eu lembro até essa fala dele, falou, minha mãe não estava aqui que eu não precisei dela. Não, acabou. Você já viu que o cara me mata aí.
Já dá pra ganhar aí, tá ligado?
Acabou.
De fato. E o Michelangelo ainda tem essa relação com a filha da April também. Eu até esqueci o nome dela aqui.
Acho que é Cassie.
É verdade, é Casey. Porque Casey, ela brinca, é verdade. Tô lembrando agora que ela fala assim, vou chamar o Casey. Aí, o Casey tá vivo também, tá ligado? E aí ela é a filha, né? Que é não sei o que, Casey Jones. E em homenagem ao pai e tudo assim. Pô, eu fiquei feliz. É um momento eu também acreditei que o Casey tava vivo.
Ela fala na hora que vai pegar a porta, eu falei, caralho, o cara tá vivo também.
E mostra também um flashback do Michelangelo indo com esse traço mais antigo, né, indo pra floresta, né, pra uma montanha, assim, meditar e treinar,
montanha,
né?
De gelo que ele fala? Não é assim.
É uma montanha de gelo, tipo assim, dá a impressão até que é tipo meio que o Monte Fuji da vida, assim, né, um negócio meio...
Sim.
Já que depois a gente descobre que é no Japão, né, inclusive essa parte que ele vai pro Japão é muito rápido, né? O bagulho explodiu, ele fala, é isso, não tem ninguém vivo não, um abraço, vou pegar o primeiro voo,
Japão.
Vou pro Japão, partiu, quem dera se nós pudéssemos fazer isso também.
Mas a parada que ele foi na montanha foi pra tentar morrer, né? Tipo,
foi, bizarro, foi. Né? Exato.
Exatamente. Ele se entrega ali, mas ele falou assim, pô, mas por que que eu não tô morrendo? Tô aqui tanto tempo aqui, né?
Uhum.
Aí que ele percebeu que tá ficando mais pica a cada tempo que passava, né?
Exato, exato. Tanto que, tipo assim, depois ele meio que fica, cara, não, posso até morrer, mas eu vou tentar morrer de fato com honra. É muito utilizado nesse quadrinho a palavra honra. Né, de tipo assim, cara, a gente foi treinado com honra, a gente foi ensinado com honra.
Aquela missão dele era a única que ele falou, né? Uhum. Tipo assim, aquilo ali, se falhar, já era. Eu posso não sair, eu posso sair vivo, mas eu não quero mais, tipo.
É, ele, tipo, ele até fala, né? Eu sabia que era uma passagem só de ida.
Sim.
Sabe? Aí, tipo, pô, vamos, eu tô indo pra morrer. Né? Ele quer matar o cara, quer ter a sua vingança, mas ele.
Mas se ele morrer também, tá bom, né? Tipo, que ele foi ali.
Ele, tipo, vai sentir que, pô, é isso, eu dei o meu melhor, né, eu cheguei até aqui.
Sim.
Oh, e é muito pesado também o diário do Mestre Splinter, né, que no final ele escreveu sem paz, sabe, de tipo assim, cara, você não vai ter paz enquanto você não for atrás dessa vingança. É bem arriscado assim mesmo, né, muito foda assim, cara, sinistro demais, velho. E, cara, um dos lances que tem no quadrinho que eu acho que ajuda a deixar meio confuso é. Tem flashbacks que eu acho que são muito bem colocados e ajudam muito na interpretação do quadrinho em si. Mas tem alguns momentos que tem tantos que às vezes eu tava difícil pra mim distinguir o que era flashback e o que não era. Sabe?
Foi mais ou menos lá pro segundo, terceiro quadrinho, né? Negócio
foi no assim, terceiro foi? Capítulo, que o terceiro capítulo ele começa com um flashback. Tá certo que tá escrito ali, né? Antes. Mas, e os flashbacks têm esse tom mais amarelado também, né? Esse tom. Mas, cara, às vezes eu esqueci que tava no flashback. Eu tava lendo ali, eu falei, caralho, mas tá acontecendo agora? Aí depois que passa isso, eu falei assim, agora. Eu falei, ah, não, você foi antes, porra. Então é meio confuso, cara. Alguns eu acho que são meio exagerados. Eu acho que podiam pegar alguns desses, colocar um pouco mais pra trás mesmo, ou fazendo uma linha cronológica mais certa. Com exceção das tartarugas ali, que eu acho que ali a morte de cada um foi bem colocada pra gente ter essas surpresas de roteiro.
Mas eles apareciam vivos, né? Então dá pra saber, né, que tava no passado, né?
É isso.
Cada um apareceu vivo.
Sim, sim. Exatamente. E, mano, caraca, é incrível, né? Eu tô folheando enquanto a gente fala aqui. O visual cyberpunk é muito clássico em cada página, assim, quando você gira. Aquela hora que o cara, ele meio que faz um holograma dele pra cidade inteira, sabe? E muita referência à própria cultura japonesa, né? Como é no cyberpunk, né? Das cidades, sim. Assim, as cores da cidade, os neon... E tudo ao redor disso. Porra,
mano. Eu tô falando, né, que Japão é uma cidade cyberpunk, né? Algumas paradas do Japão. Sim. Que é tanta luz, tanta coisa assim na sua frente ali, que é bizarro, né?
Não, se você pega pra ir alguns bairros de noite no Japão, cara, você fica maluco. Cada vez que você vira o rosto, é uma foto diferente que você pode tirar. É basicamente um wallpaper novo. É muito lindo, assim. Tem becos no Japão que você olha e fala, não, isso aqui é um beco? Isso aqui na minha cidade seria tipo um evento, sabe? Ali na
melhor que é só minha um rua principal aqui, pô.
É, exato, e é só um beco, que os cara põem lixo, tá ligado?
E é bonito, sabe?
Tipo, e é lindo,
Um monte de negócio espalhado assim, mas é bonito.
Exato. Pô, e tipo, por exemplo, teve um bicho aqui, Zou, que eu não conheço ele. E, tipo assim, eu fiquei, tipo, eu entendo que o pessoal que ele é foda.
Acho que eu sei o que é.
Que é o robô lá, mano. O robô amigo deles lá, o...
O Honey alguma coisa?
É, Honey Country, alguma coisa assim. E eu fiquei, tipo assim, na hora que ele vira e fala, você ainda tem o Honey? Eu, tipo, caralho, tem? Pô, que bom, né? e eu meio, pô, que da hora, que bom, cara.
Essa foi a parte que eu meio que dei uma desistida, assim, eu dei até um tempo.
De tentar
assim,
entender.
Deu um tempo pra refletir e tal. Eu falei, por que que ele é tão importante?
Uhum,
e ele, de fato, ele era muito importante.
Muito? Ele mata um dos caras lá que, tipo, você matou minha família! Eu, caralho, que isso, mano?
É. Não, e o cara queria ele. O cara queria a cabeça dele vivo.
Exato, exato.
Eu, por quê? Não sei. Faço que
ideia. A gente não sabe, mas aí, tá aparentemente muito importante.
Então... Ele parecia um... Tipo, eu tava tentando lembrar ele.
Uhum.
Só me via aqueles robozinhos do... Do Power Ranger na minha cabeça.
O Alpha, eu ficava pensando no Alpha também, cara. Eu ficava muito nisso.
Do Power Ranger, pô.
Ai, 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 ai. Rangers. Ai, cara, eu fiquei pensando nisso também, cara. Ai, cara, de fato, cara, eu fiquei... E, não, e de fato é daqui, né? Porque daí você tem a briga lá do Leonardo, e o Case, que é foda, achei foda. Mas depois dessa briga, de fato, eu fiquei tipo assim, mano, eu fiquei boas páginas moscando, tá ligado? Eu fiquei, caralho, eles estão brigando ali, pode crer e tal. Eu acho que é porque nessa parte eles dão ênfase pra mostrar o quanto a filha da April é foda, mas eu queria muito ver os tartarugas mesmo, né? Que é, no caso é o próprio Michelangelo e tal. E ele ainda tava paradão. Tipo assim, depois daquele começo do primeiro capítulo, ele de fato necessita um pouco de descanso, né? Ele fica um tempo meio que de boa ali. Ele vai começar a ter ação novamente com relação a ele a partir do quarto, eu acho. Do quarto.
Foi no quarto mesmo. Que eles vão lá pra aquela parada matar o
pra
cara.
Pra ilha, ó, né? Pra ilha pegar lá, até que tem o robô e tal. Que o robô fala, porra, é isso. Ah, e outra parte foda que eu achei, né? Por mais que puta vilão de merda, mas. Toda a fotografia do quadrinho é da hora com o neto do Demolidor treinando lá, treinado na chuva, sim, na construção e tal. E você percebe como ele é mimado de novo, porque ele erra, né, os bagulho e cai. E ele fala assim, os meus anjos vão me salvar. Tipo, ele é tão bosta que ele precisa desses robôs pra ele ser alguém.
É, ele fala, tipo, eu sou imortal.
É, eu sou um deus. Ele fala que eu sou um deus.
Nossa, é muito vilão que eu odeio, velho. É um vilão que ele se sente deus.
Sim.
Por nenhuma razão e que é mimado.
Não, e tipo assim, cara, o Destruidor de verdade espancaria ele de um jeito. E com ou sem armadura, irmão, ele espancaria. Porque esse cara, ele só é bom por causa da tecnologia que ele tem. Ele não é bom, é a armadura, sabe? Se não fosse aquela armadura da luta final, o Michelangelo teria estourado ele na porrada.
Porque ele entra em desespero, né? Quando o Michelangelo começa a subir lá no primeiro HQ lá, que ele sai subindo.
Isso,
é. Tem que matar ele logo, Que ele fica assustado, pô. Se ele chegasse ali, já era.
Já era muito pra ele. Se a armadura não tivesse com ele... Tava fudido. Tanto que até o Michelangelo fica puto, né? Falando assim, seu covarde, vem lutar, não sei o que.
E não vai, né?
Tem até...
O vilão
até...
foda, o Destruidor ia, velho.
Nossa, o Destruidor ia falar assim, para todo mundo, eu vou pular ali, tá ligado?
É, ele x1 ainda.
Sim. Sim, não, e o Destruidor normal ainda ia ser uma luta foda. Ia ser uma luta sinistra, cara. É muito...
Pô, faz falta, né, velho? O vilão faz falta nessa faz falta.
Pô, e é interessante que a April não só é uma cientista, como também é uma mecânica, né? Que ela faz o Tumblr do Batman, tá ligado? Do Batman, do Nolan, basicamente. E tipo, de fato, o carro ali parece até uma tartaruga, né? É, tem até tem um tom mais esverdeado, assim, e tal. Lembra levemente. Cara, esse capítulo da luta na ilha é um capítulo cheio de ação, mas talvez seja o que eu menos gostei.
É confuso, sabe? Não é?
Tipo, exato. Eu achei
ele fica
confuso.
Indo e voltando, não tem uma parada assim? Sim, que, tipo, ele volta no passado.
A parte do passado, que é a parte do Michelangelo treinando, né? A Casey, né? É, aceitando. Essa parte eu achei legal. Essa parte... Agora, a parte do combate na ilha eu não gostei muito. É muito confuso, cortes muito rápidos, assim. É difícil entendimento, tá ligado? Agora, ele treinando ela, achei foda.
É tipo quando tem aquele filme, o cara explica aqui que vai rolar na... Tipo, eles estão com um plano. Aí o cara tá explicando o plano
e verdade.
O filme mostra o plano.
Mostra e corte rápido, né, os planos acontecendo.
Literalmente isso. Verdade. Tipo, ele explica e volta, explica e volta.
De fato.
E não encaixou bem aqui, tipo, acho que não funciona muito bem tipo, em HQ.
Tipo assim, enquanto o último capítulo eu acho que ele brilha muito, aqui, nesse aqui ficou meio, sei lá, não foi...
E tem muito texto, isso aí.
E o pior é que, tipo assim, eu acho que pra ajudar a gente a ficar mais confuso ainda, ele é um capítulo muito focado no robô lá. Sabe, que a gente não manja, aí no inimigo do robô lá e tal, porque ele morre, dá a impressão que ele é um puta vilão sinistro, isso que não fica meio, e aí, mano, quem é tu, porque você queria...
Eu não sei quem é aquele cara, que ele talvez ele exista, né, não sei.
Talvez ele seja aquele cérebro lá do desenho, eu não sei, a gente pode estar falando uma puta asneira, que com certeza deve estar, mas não sei, cara.
Não faço ideia, pra mim... Pô, esse poderia ter tirado fora, assim. Focasse mais no treinamento dele com ela mesmo.
Exato, assim. Essa cena foi foda, porque... E eu fiquei pensando assim, mano, não me vem com o clichê dela já conseguir pelo menos acertar um soco nele. Não é pra ela acertar nada. É pra ele mostrar que ele é foda, tá ligado? Porque, pô, aquele clichêzinho de tipo assim, o cara perde, mas no final ele acerta um golpe. Aí o sensei vira e fala assim, você tem potencial, garoto. Tá ligado? Tipo, não, não, mano, não, não faz isso.
Já
comigo,
deu,
cara.
Né? Desse clichê funcionava muito bem antigamente.
Puta, mano, a gente já viu tanto que eu tô de saco cheio, cara. E aí, pô, eu fiquei feliz que não teve, que de fato ele mostrou, falou, mano, eu sou muito mais pica. E aí ela simplesmente fala, desisto. Quando ela fala desisto, eu falo, beleza, porque ela deve ter honra. Porque aí eu penso assim, se a pessoa fala desisto e ele solta e ela vira um murro na boca dele, eu falo, pô, falou tanto de honra o quadro inteiro pra ter isso, ia ser foda. É, mas não tem, pô. E a April tava vendo tudo, né?
Mas ela falou que ela, tipo, que ela queria treinar com ele e tal. Não, vou te treinar. Aí ela ficou mó felizona e tal. Pô, achei meio estranho, assim, ela deu um abraço nele e ficou meio sem graça, né?
Sim, sim. Pô, mas, cara, é muito foda, você percebe que ela é pica, porque ela dá um... Pô, ela é uma garota de um adolescente, ela dá um chute nele, que ele, do tamanho que ele é, ele usa os dois braços pra defender. A Alice já fica, tipo, que porra de força é essa, tá ligado? Depois ela empurra ele, tipo, com ele defendendo ainda, e ele vai pra trás, você fala, caralho, que isso, mano? Que porra é essa, pô? Ou você pensou, depois... o Michelangelo tá muito velho, tem alguma coisa esquisita que depois é mostrado, né? Que...
Depois é explicado ali.
Que a April ficou muito tempo em contato, né, com eles. E o que a gente aprendeu? Eles são radioativos.
É tipo o Dr. Manhattan.
É, ficou tanto tempo em contato que os dois tinham absorvido um pouco disso e passou pra filha. Né? A
filha cara já... pica. Isso serve de desculpa até pro... Beaten Up lá novo que saiu, que a April também tá lá.
É, que ela dá porrada pra caralho também. Ela dá uns combos foda naquele
melhor
jogo.
Melhor personagem.
Shredder's Revenge. Era muito foda, muito foda.
Desculpa, esse aí também, pô. Ela sai dando porrada, muito da hora.
Pô, e ela bate como repórter, né? Ela tem microfone, ela bate até com o microfone. É muito da hora esse jogo.
Maravilhoso, mano.
Pô, esse jogo
dela,
é incrível,
combo dela,
cara,
nossa.
Esse jogo é muito foda, mano. Puta que pariu, cara. Que jogo maravilhoso. Tá engraçado, né? Tartarugas Ninja... É uma marca que nunca tá sem nada. Sabe? Tipo, às vezes é um brinquedo no McDonald's da vida, é um quadrinho novo como o Último Ronin, é um filme novo, é um jogo novo. Tá sempre tendo alguma coisa.
Nunca é tão destaque assim, né? Num tipo, história e tal, mas sempre tá ali existindo.
Mas tipo assim, todo mundo conhece, tá ligado? E as novas gerações também, porque continua sendo feito coisa.
Então... Tem, ainda tem um desenho ali, né? Um 3Dzinho agora, né? Que tem.
É, vai lançar no cinema um filme novo em animação, no estilo do Aranhaverso, né? Aí. Que já tá passando trailer e tudo, naquele formato, só que com um tom mais infantil. Então, eles estão sempre, tipo, por aí. Sabe? Se você quiser procurar algo deles, você vai achar.
Vai contar em mídia, né?
Exato, e isso é foda. Não é qualquer franquia consegue isso, cara. Porque, pô, eles conseguem ter quadrinhos bons, animações boas, filmes bons, jogos bons, sabe? É aquilo que você falou, não é algo que vai concorrer a jogo do ano, a Oscar, nada do tipo. Se bem que a animação, acho que pode concorrer a melhor animação, mas por causa do design da animação e tudo, mas...
Sim.
Tá por aí, cara, e são obras boas. E quando eu parei pra pensar nisso, eu falei, caraca, olha que loucura, né? Eles estão por aí. Eu lembro quando eu era criança, e eu fui pro centro da cidade com a minha mãe ou meu pai, não lembro agora. E, pô, eu vi vendendo um bonequinho assim, puta, bonequinho bosta. A única coisa que ele fazia, ele mexia o braço pra cima e pra baixo da tartaruga, né? E, tipo, se mexesse o braço esquerdo, o direito mexia também, que tava colado no outro, assim, sabe? Então ele mexia os dois braços igual, assim, sabe? E eu olhei, eu achei o brinquedo mais incrível do mundo. Acho que era o Rafael só que tinha lá. E eu olhei e falei, meu Deus, é tipo, minha mãe viu a cara que eu fiz, foi lá e comprou, tipo, sei lá, pagou 5 contos, sabe, do boneco. Nossa, mas eu fui brincando no ônibus com eles, brincando com tudo com aquela porra. E tá aí, tá ligado? Desde que eu era criança, né, há 18 anos atrás, e até...
recente
aí, certo? Até os dias de hoje, cara, até, pô, que nem eu falei, tem o quê, uns 2 anos aí, 3 anos, que os brindes do Bob's eram eles. Fui lá e comprei os 4, tá ligado?
Eu não lembro de ter brinquedo deles assim, mas. Eu não lembro, mas, pô, pelo menos o desenho eu sei que assistia, sabe? O filme eu assistia e tal. Uhum. Sempre é presente, assim, né? Na nossa cultura, né?
Sim, pra caralho. Tanto é que, tipo assim, pô, você vai e tem camisa. Eu lembro que uma vez eu vi uma galera com uma camisa assim, que a camisa era o casco, tá ligado? Era tipo assim, o barriga da tartaruga, assim, com as cores, dependendo da que você tem, assim, né? E o casco atrás, assim, eu falei, caralho, que foda, mano, tartarugas ninja.
Da hora.
No, é engraçado, a gente não falou, Zo, a gente falou da morte do Rafael, né? Eu achei a mais bostinha, apesar dele ter levado ninja pra caralho e tal. A do Leonardo, sim, que é a mais pica, mas também tem duas mortes, que é a do Mestre Splinter junto com o Donatello, mano. E essa aqui, pra mim, ninguém tira da minha cabeça que foi homenagem ao filme que eles vão pro Japão feudal.
Tá vendo? O filme talvez esteja certo, hein? É, pô, tem nada a ver. Tá aí, ó, o cara tinha família lá, e aí? Fala aí.
Oh, e o Mestre Splinter é do caralho, Zorro. Nossa, é. Com um golpe, né, que dá a entender, ele corta três cabeças.
É maravilhoso, mano.
Puta que pariu, cara. Ele só tipo, puxa a katana, velho. Nossa.
Eu fiquei vendo essa imagem um tempão, velho. Caralho!
Eu também!
Os caras sem cabecinha em pé, assim, ó, sem cabecinha.
Não deu nem tempo, né? As cabeças caíram antes do corpo, tá ligado? Foi isso, velho. É muito. Pô, eu já falei várias vezes aqui, eu gosto muito do filme do Último Samurai. Gosto pra caralho. Gosto pra caralho. E tem uma cena que tem aqui no quadrinho, que é o Mestre Splinter arremessando a espada e acertando. Sim. E tem essa mesma cena no Último Samurai também, tá ligado? O Tom Cruise arremessa a katana assim e acerta no peito do cara. E eu, caralho!
É referências aí, ó.
Porra, o Mestre Splinter é do caralho. Meu Deus do céu, cara. Que rato foda, velho.
Pena que mostrou pouco, né, dele lutando.
Também achei vacilo. Queria que tivesse mostrado mais também até a parte dele morrendo. Sabe? Porque também não mostrou tanto, assim. Pô, mas eu acho bacana aquela frase, tá aqui, ó. Existem pessoas, criaturas, professores, guerreiros, heróis e lendas. Aí depois ele fala, seu pai, o Mestre Splinter, foi tudo isso. Nossa senhora! Porra, que frase foda, velho.
Foda.
E pô, isso acontece depois que dá a explosão com o Leonardo, né? O Mestre Splinter foi pra ter um tratado de paz com esse outro clã, com o Donatello. Dá merda, o Michelangelo sai vivo, fala, tem que ir pro Japão, o resto da minha família tá lá. E ele chega, mas não, porra, pro Japão, né? Demora um pouquinho, tá ligado? E chega atrasado pra festa lá, né? Os caras já matou ele e...
Já era,
porra. Pô, essa parte também, esse flashback em si é muito foda. Ele é até um pouco um tom mais colorido também, mais pra um tom rosado, assim, né? Por causa das sakuras, assim, tá? Pô, muito foda, muito foda. E o resto desse capítulo é essa confusão que, né, meio difícil de entender até, tá ligado? Então, não, fiquei meio confuso em grande parte, até na parte da ação, assim, não foi tanto do meu agrado. Mas pra então irmos pro último capítulo que eu achei do caralho, assim, é muito foda, muito foda. Ele, tipo, pegando pra si de vez o... Mano, é isso. Eu vou lá, vou acabar com isso... tá dando merda, né? A parte da April ali, fiquei meio confuso que tava dando merda nas bombas do esgoto lá, que ela falou, pô, fiquei tanto tempo sem arrumar essa merda aí que...
É, eu te falar a real, eu... Nossa, eu também, agora você falou, eu caguei pra essa parte. Eu vi que tava rolando assim, da April lá, rolando lá, ficou, tá acontecendo isso?
É,
por que ela tá fazendo isso?
Eu também. Eu tava, tipo assim, eu tava com tanto foco no Michelangelo.
Na luta,
então. Final, que eu até fiquei tipo assim, mano, você vai colocar isso aqui agora pra quebrar o meu ritmo? Tá ligado? Que eu tô querendo ver o cara indo lá pra porrada com os caras.
É, foi tão isso que eu, tipo, meio que ignorei, sabe, o que tava rolando.
Eu olhava, a mente assim, eu até lia, apaga e... nessa hora, né? Tô ligado. E, porra, mano, as frases que ele fala, que é, tipo assim, do... Quando ele tá derrotando, né, os inimigos, assim, que é tudo na cabeça dele que se passa rápido, só vai cortando cena e gente morta, Que ele brinca, né, até tem aquela piada que ele fala, é como se eles não tivessem mais lealdade, é como se não valesse mais a pena morrer pelo mestre deles. Aí tem um cara enorme que saiu do Warhammer, aí ele vem e fala, esse aqui parece bem leal. Caralho, essa foi muito boa. E é uma luta boa também, porque o bichão é grande, mano. É foda, velho.
É da hora. Quando... Bom, o que apareceu pra ele, né? Tipo, que o resto foi tudo tão fácil.
É, tirando ele, eu acho que depois aparece aquele corvo gigante, né? O robô corvo gigante. É. Por um momento eu achei que fosse o Neto Destruidor. Eu falei,
também achei que era.
Essa é a armadura dele, tá ligado? Porque pensando,
que merda, hein?
Que bosta de armadura, tá ligado? Aí depois mostra ele Super Sentai lá. Mas quando a armadura fica prateada com o olho vermelho, aí eu achei foda. Né? Antes disso eu tava achando, falei, pô, não vai ser isso não, né, mano? Por favor, tá ligado? Coloca outra coisa aí,
velho. Ficando a carinha dele de fora, assim, ainda.
É, mano, nossa senhora, cara. Parece aquele, pô, aquele desenho véasso que eu nunca vi, mas já vi fita. É, caraca, é do Super Hawks. Tá ligado? Parece aqueles caras lá. É tipo uns caras com umas armaduras desse tipo, assim, puta, mano. Mas quando ele fica prateadona, muito foda. Ele até brinca, né? Falando. Brinca não, ele fala, né? Metal líquido, né? É, ele fala um termo depois lá também que você entende.
É aquele metal ali do Seminário do Futuro, né? Não tem um cara que é de metal.
É isso também? Mesmo, eu também lembrei dele. Que ele fala depois, você é o Exterminador e tal, é. Ele fala. Acho que o Casey fala isso uma hora que eles estão lutando com os robôs, né, lá atrás, assim. É, sim. Só o Exterminador. E, mano, nossa, eu achei, tipo assim, eu já tava... Quando ele começou a fazer isso, na minha cabeça eu já falei assim, eu sei aonde ele vai e se ele for, eu vou ficar feliz pra caralho do mesmo jeito. Que é quando ele ataca com o Sai e vira e fala assim, isso é pelo Rafael. Aí eu falei, nossa, ele vai usar cada uma e no final ele vai usar o Nunchaku. E se ele fizer isso, vai ser foda igual. Eu já tô vindo o clichê chegando, mas eu quero muito que tenha esse clichê, tá ligado? Eu já montei.
É o clichê que a gente aceita, né?
É o clichê que você fica esperando por ele, tá ligado? Porque, cara, esse vilão, ele é tão mimado, ele é tão bostão, né? Que o Michelangelo tá lá apanhando, tentando achar uma brecha. Quando ele pensa que achou, a armadura regenera, né? No ombro. Então, ele é totalmente... Ele sabe lutar, óbvio, né? Porque treinou. Mas...
É, ele é forte ali, pô.
Mas ele é dependente disso. Ele é dependente. Ele, tipo, num pau a pau de verdade, ele apanha. Ele apanha até pra filha lá, a Casey mesmo.
Com certeza.
Ele não é algo tão sinistro.
É um demolidor que é na raça, com armadura que não regenerava.
É. Pô, e tipo assim, é engraçado que na hora que ele enfia o Sai do Rafael, é no, na mão, né? Aí ele tira e a armadura regenera, mas eu fiquei pensando, pô, mas ele tá sangrando lá dentro, tá ligado? Porque o negócio...
Eu pensei nisso também.
O negócio varou ele, mano. Então, pô, a armadura regenera ele também, não entendi ele, tá ligado? O que é isso?
Tá segurando igual band-aid.
É! Tá pressionando, né? Tá pressionando, assim. Eu fiquei, porra, mano, ela tá enchendo de sangue a mão dele.
Eu pensei a mesma coisa, pô, a armadura fica cheiona de sangue.
Tanto que quando eles caem na porrada, ele pega. Eu achei muito foda que ele coloca a espada do. Porque é dura, né? A armadura é dura, ele endurece conforme ele luta. Ele coloca a espada do Leonardo, depois toma uma bica. A espada enfia. Aí, ali eu também fiquei, já o abdômen já foi pro caralho também, tá ligado? Já cortou ali, porra.
Você não falou antes dele matando a mãe dele, ele mata a mãe dele.
Ah, nossa, é verdade, mano. Que dá a impressão que ele tinha algum afeto, né? Até o Michelangelo fala, vou acabar com ela. Ela não fez nada por mim, eu que mato ela e quebro o bagulho. Hora eu fiquei assustado até. Eu fiquei, que porra você tá fazendo, moleque?
Foi essa cena aí que eu falei, não, já era, acabou pra mim. Você só é mimado.
É.
Porque, pô, o cara tá mantendo a mãe dele tão viva pra quê? Se ele tava odiando a mãe dele.
Exato, exatamente.
Eu sei lá, mano. Fiquei impressionado, porém não, sabe, ao mesmo tempo.
Sim, 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 sim. Não, entendo totalmente. Isso, sabe o que é engraçado? Né, conforme ele tá lutando, você pensa, pô, o Sai ele enfiou na mão do cara, né? A espada, a katana do Leonardo, ele enfiou no estômago. Aí eu fiquei, caralho, mas o bastão não tem ponta?
Coitado, né?
Aí, tipo, ele quebra na cabeça do cara, mas eu fiquei, tipo assim, mano, mas é armadura de metal, pô. Esse aí, ele ia falar, o Donatello mandou lembrança, ia quebrar, ele ia falar, tá bom, salve pra ele, tá ligado? Porque não ia fazer nada aqui. Ele fez mais por uma questão de roteiro, tá ligado? O Donatello mandou um abraço, e é que ele vai pro lado, assim. Mas, tipo, ele começa a se fuder, né? Porque o Michelangelo, né, como último Onin, ele usa essa roupa meio de ninja mesmo, né? Então a gente sempre vê ele com essa roupa mais escura, parece um Batman Tartaruga Ninja. E cara, quando ele desce, que ele tá todo fudido, que ele arranca, e ele tá assim, tipo, como uma tartaruga mesmo, né, sem camisa, e pega os nunchakus. Nossa, nessa hora eu gritei, cara, puta que pariu, que ele pula com os nunchakus, eu falei, é agora, é porque ele treinou a vida inteira, tá ligado? É a arma dele, é a arma dele!
Foi triste com o Michelangelo ele ser tão, tipo, deixado pra lá, porque o Nunchaku é tão da hora, né?
Pô, eu tenho um Nunchaku. Eu tenho um Nunchaku, eu cheguei a comprar uma época, eu ainda tenho ele até hoje. E não é coisa fácil mexer com o Nunchaku, não, mano. Nossa, o quanto hematoma eu não tive no braço de tanto ficar brincando e tentando aprender. Hoje em dia eu sei fazer uma coisinha ou outra. tá ligado? Que, tipo, assim, memória do que eu lembro. Mas, por exemplo, eu tava treinando pra tentar fazer uns bagulhos sinistros, assim, sabe? É muito difícil, é muito difícil.
Você fica se batendo o tempo todo ali.
O tempo todo, puta, não, tipo, e quando eu tava tentando passar de uma mão pra outra, que eu só tenho um, né? Nossa, já foi na minha cara, foi na minha... Nossa, machuquei muito, cara, machuquei muito. E, tipo, até eu pegar, por exemplo, eu sei girar ele tranquilo, tá ligado? Girar, pegar assim e tal... Porque eu ainda lembro. Mas agora, fazer os piruetos que eu tava começando a tentar fazer, eu não consigo mais de jeito nenhum. Eu acho que nem tentaria mais, não, que chega de machucar, cara.
Acho que o Bruce Lee que tem uns vídeos dele com o Thiago,
porra,
né?
Porra, tem uns dele muito foda. Nossa, tem um vídeo dele, Zorro, não sei se você já viu, que ele tá jogando ping-pong. O cara tá com a raquete e ele tá com o nunchaku. E é surreal. É surreal o que ele faz com o nunchaku.
Cara, é o incrível. Deus do nunchaku, mano.
É, meu moral. Deus. Não, e tipo assim... Mas... Pode falar.
Eu vendo, tipo assim, vídeo dele, assim, vendo as paradas dele, que eu tive vontade de ter um chaco.
Pô,
porque
foda.
É muito pica, velho.
É muito foda, é muito foda. Eu tenho o meu até hoje, que ele tá aqui atrás do bagulho, não dá pra pegar agora. Ah, tô vendo até a correntinha, eu vou pegar daqui a pouco, vou pegar pra mostrar. Mas é engraçado porque o nunchaku é uma arma que ela é foda, mas ao mesmo tempo, por exemplo, o cara puxa uma katana, você fala, eita porra, você é louco. O cara puxa até um size, você fica, que porra, uma faca pontuda, porra. Ou o cara puxa um bastão, que é um pedaço de pau gigante, você fala, que porra é essa? Agora, quando o cara puxa um chaco, não é uma arma que você fala, ah, tá achando que tá em Hollywood, caralho, dá licença, mano. Dá licença. Não é uma arma que
tá
você respeita tanto.
Porra.
É, pô, uma vez eu lembro que, tipo, eu comprei um nunchaku, né? E, tipo, eu tenho um taco de beijo também. Um amigo meu falou assim, mano, vamos sair de carro, assim, com um nunchaku, taco de beijo, assim, eu andando, assim, pros caras ficarem em choque. Eu falei, você vai tomar no cu, pô, você tá louco, pô? Que é isso, cara? Pô. Ele falou, nossa, você é mó da hora, mano. Os caras ficando com medo de nós, pensando que nós é uma gangue. Eu falei, você tá achando que nós é Warriors? Que porra é essa, mano?
Defende com o tiro com o nunchaku.
É? Vou voltar no nunchaku com o bagulho assim, porra, mano. Não dá, velho, não dá. Mas, mano, essa parte dele com... E, tipo assim, o nunchaku, que é uma mentira, né? Mas funcionando na armadura do cara, tá ligado? Batendo e quebrando, assim. Funciona, pô, com muito
vontade,
foda,
pô.
Muito foda. É porque, querendo ou não, é a arma primária dele, né? Os tartarugas têm as armas primárias, eles são treinados, obviamente, com todas, porque eles fazem bagulho ninja. Mas eles têm as principais e a dele é essa, sabe? Porra, muito foda, muito foda. E vou te falar, Zô, eu acho que o conceito de ser o Michelangelo, esse cara, por isso que você falou, pô, ele é o cara mais comédia, o mais pastelão, o mais zoeira, sabe? O que normalmente é taxado de o mais fraco deles, por ser o mais zoeira e tal. Pô, ser ele, sabe? Ter que puxar essa responsa pra ele, ele ter que se tornar uma espica, porque, pô, eu acho esse conceito foda. Sabe, não tinha escolha melhor,
né?
Não tinha escolha melhor.
É, nenhum dos outros ia ser tão tipo, impactante quanto ele.
Exato. Porque se mostrasse o Michelangelo morreu, eu falei, porra, já esperava. Eu achei que seria o primeiro mesmo.
Ia ser o
mesmo.
Primeiro. Coitado, né?
Pô, e eu acho legal o conceito, né, da última luta ser no começo do quadrinho. Né? Porque no começo do quadrinho ele coloca a mão lá naquela lama, né, naquele rio. Falando assim, ah, isso aqui, humanos não aguentariam ficar aqui e tal, né? Vou ter que atravessar isso aqui. E, pô, e a luta final ser jogado pra lá, sabe? Aquele ciclo do começo e o fim se fechando. Sim. Puta, muito
justamente
foda, mano.
No esgoto, né?
Justamente, eles são arremessados no esgoto, cara. Caralho, que foda, velho. Todo o conceito por trás. E ele, tipo, de fato vencendo. E, cara, vou te falar, eu me surpreendi com a morte dele.
Também não esperava.
Eu não esperava, eu não esperava. Porque eu pensei assim, nossa, isso aqui fez sucesso lá fora. Eles vão milcar pra caralho. Vai, nossa, vai fazer um tipo, último Ronin 2, 3, 4.
Eu esperava e não esperava. Quando eu vi que, tipo, acabava nesse quinto, eu falei, tá, alguma coisa grande deve acontecer pra acabar. Mas não tava esperando ele de fato morrer, não. Falei,
é tanto que quando acaba, tipo, é um bagulho tão, um negócio assim que você pensa, ah, eu acho que em algum momento ele vai voltar, né? Mas tipo assim, vai, tipo... Ele numa maca, assim, falou assim, nossa, você ficou em coma por um mês, você ficou afastado aí e tal, que bom que você voltou agora. Mas não, ele morre, cara, ele morre mesmo, velho.
Pô, Jeff, triste, né, tipo, com a mina querendo ele voltar, né, tipo, falando, chamando de vencer e tal, dando
Case,
livro do...
isso, é. Não, e ele dá o livro, né, ele fala, esse livro agora é seu, e ele fala ainda, o livro é do Mestre Splinter, ele vai te ajudar, mas a última lição é minha. E você sabe o que é engraçado? É tanto balão de texto que eu tava, nessa hora, tava focado no balão, né? No balão de texto que tipo assim, eu não vi o livro de cara escrito, tá ligado?
Aparece
aí,
ali.
É, aí eu fui pro outro balão. Eu falei, ué, mas qual que foi a última lição, a mais importante? Qual que foi, porra? Você não falou? Eu tipo assim, fale! Fale, não vá! Tá ligado? Aí que eu fui ler, tá ligado? Eu falei, ah, que ele apaga, é, né? O sem paz, ele apaga o S e fala, viva em paz. Eu falei, nossa, mano. Tipo, tire isso da cabeça e tal, porra, velho. Muito foda, muito foda. E fica ali uma tartaruga de 400 quilos, que eu queria ver. Se bem que ela é super forte, né? Ela consegue levantar, eu acho, assim, tal. Então, é bem provável.
Que não, hein? Sei será? Não, um caso de tartaruga é muito pesado.
É verdade, mano.
Aqueles tartarugão gigante que tem, que existe por aí, ninguém consegue carregar aquela... Pô,
e assim, a... Nossa, eu acho que essa foi o bagulho mais... Essas duas últimas páginas antes do epílogo, ou acho que foram as duas páginas mais bonitas, assim, é... que me trouxeram certas emoções ali até. Porque, tipo, a... tá o negócio do de batimento, né? E aí tá, uhum. Tá sem nada. Você vendo, lendo, vendo a imagem, você tem um som na cabeça. Você tu... É, você tem esse som na cabeça. Aí ele fala assim, Mike, acorda logo, caramba. Aí nessa hora eu pensei assim, ah, ele não morreu porra nenhuma. E tal. Mas não, quem tá falando com ele são os irmãos mortos. Sabe? E é um último flashback que é um flashback feliz, velho. De uma memória boa.
Esse flashback aconteceu quando ele tava quase morrendo no esgoto lá no começo.
Sim,
que ele caiu,
sim,
que ele ia se matar. Foi o mesmo flashback, né?
Que é com, até o mesmo traço, assim, deles mais novos e tal, né? E mostra amizades, pô, mostra lá o Case junto, sabe? Aquela última cena do, pô, tá o Mestre Splinter, eles todos, o Rafael abraçado nele, o Case ali atrás, que fazia parte. Pô, eu arrepiei aqui, cara, de novo, de ver essa cena.
Morreu, assim,
é. É, tipo, lembrando de uma memória feliz, assim, sabe?
Aquela cena que todo mundo aparece no céu, assim, que morreu, todo mundo aparece no céu. Só que, no caso, todo mundo tava no céu, de fato.
É verdade, cara. E, pô, mano, muito bonita. E, tipo, principalmente eu que, pô, cresci muito com eles, né? Vendo essa cena e lembrando, porra, isso aqui era eles lá atrás, né? Tipo, eu acho que pegou um pouco também do lance de, pô, a gente tá envelhecendo. Tá? E às vezes a gente lembra pra, tipo, pô, eu lembro quando eu era moleque que eu reunia meus amigos, ou que eu tava na escola com meus amiguinhos e tal, não sei o quê. E aí você para e fala, pô, é isso, tá ligado? É um momento de felicidade deles. Puta, muito bonito, mano. Muito bonito.
Fala até de piada de peido, né, pô?
Pô, tem umas piadinhas engraçadinhas. Tipo, é um negócio completamente besta. Mas o que é a felicidade?
É, da nossa época, assim? Né?
É, momentos bestas às vezes é isso. É momentos de alegria ali que é curto, mas tá ali. Sabe? Pô, puta, muito foda, mano, muito foda. O Casey chega brincando, né, falando tipo assim, ah, prometo que não vou falar quem soltou aí e tal, o fedor aí e tal, não sei o que, brincando. E, pô, mano, puta, e tipo, você lê isso, fica feliz e aí você lembra, fala, porra, tá tendo isso porque ele morreu.
Não, o mais pesado é você parar pra pensar que as tartarugas, eles morreram.
Todas elas morreram, cara!
Todas elas, é. Meu um Deus, desenho infantil, cara. Pô, que era infantil.
Exato, nossa, cara, é... Pô, eu acho interessante, eu lembro que há um tempo atrás teve um teaser, alguma coisa assim, dos Power Rangers, sabe, uma versão mais adulta. Que saiu no YouTube na época. Eu lembro que até na época o Jason Frank, lá, que já faleceu, também não tinha gostado tanto. Falou assim, não, isso aí é muito adulto, pô. O bagulho não era assim não, tá ligado? Não é pra ser assim não. Mas eu tinha achado interessante, tá? Trazer pra fazer a obra amadurecer também, tá ligado? Porque você pega a pessoa desde criança, lendo, assistindo no caso, pegando pra ler isso mais velho e carregando com si o peso da nostalgia. E um pouco da tristeza, né? Do tipo, porra, eu cresci com eles, ó, e é isso.
É, só que tem um projeto que tem que ser bem feito, né?
Tem que ser bem feito. Tem que ser, exatamente.
Aí quebra um pouco.
Exato, exato.
E, acho que quem tem muito disso que funcionou até hoje, eu acho que foi o Batman, né?
Porra,
que ele era uma parada bem mais safe, assim, bem mais tranquilo pra virar o que ele é hoje.
É, ele era meio, tipo... trevozinho ali e tal, aí virou uma pegada mais cômica com Adam West e tal, né, e tudo isso. Sim. E depois trouxe, né, principalmente com a ajuda do Tim Burton também, na questão de audiovisual, né, e pra trazer pra um tom mais dark novamente, que é o cargo forte da DC hoje em dia, né, o que mais vende é qualquer coisa relacionada a Batman. E temos também um epílogo, né, um epílogo ali que é tipo, é como se fosse a cena pós-crédito do filme. O filme acaba... Pô, se o filme tivesse acabado, se fosse aqui fosse um filme, tivesse acabado com esse momento de alegria aqui, eu, nossa, talvez eu não tivesse segurado minhas emoções, se ver eles ali, versão animatrônica ainda, né? Tipo, yeah, cara! Ligado? Esse negócio assim. E esse aqui seria a cena pós-crédito que ela tá treinando, né? Ô, a gente nem falou, né? Tem uma hora que a Casey tá puta, ela dá um soco na parede, a parede quebra. É um pedaço da parede sai. Você fala, eita porra, você até
olhou. Você vai se machucar, ela? Eu não vou machucar nada, não, eu já sei.
É porque eu a mãe sabia. Esconde, né? A mãe esconde que ela é uma mutante e tal. Né? Mas assim, é que ele queria ver ela fazer aqui, pô. As paredes dos Estados Unidos eu quebro assim também. Aqueles caras. Aquelas paredes drywall do caralho, pô. Tá de sacanagem? Essa aí eu faço, faço. Pô, mas eu fui pego de surpresa quando eu vi que ela tava com 4 tartarugas também ali, tá ligado? Que eu fiquei, é o ciclo, né? O ciclo de novo.
Eu achei que nessa parte ele estaria vivo. Eu falei, pô, será que ele viveu? Será que ele rolou tudo lá e ele saiu vivo no final? Aí quando eu vi essa tartaruguinha, eu falei, ah, entendi.
Já era, já era. Entendi. Pô, mas eu gosto quando a obra tem coragem de fazer isso. É. Sabe? De tipo assim, cara, porque seria muito fácil, de fato, aparecer ele com uma muleta ali. Sabe, andando e falando assim, gente, tem pizza? Tá ligado? Fazer uma piada dessa ainda, sabe? Era muito fácil, é muito fácil. Mas você manter, tipo assim, cara, eu peguei ele, que era o último na minha história, e eu matei ele também.
É isso,
sabe? Lide com isso, tá ligado?
Mas acho que foi, né, o continue ali no finalzinho, né? Então, assim...
É, mas eu sinto que tipo assim, se continuar, talvez não seja mais com ele, né?
Mas... É, fica um continue mais aberto, né? Já que ele morreu, então, assim, é uma coisa que não é... Sabe,
ou
que não vai ter.
Pode até ser com a própria Casey treinando essas tartarugas novas e colocando o nome de outros artistas, sabe?
Ou ela agora, só vira, né? Tartaruga mesmo, tipo...
É, a pessoa, ela começa... Elas ficam ali a vida inteira. A Casey com 80 anos e as tartarugas, ela fala, vamos, filho, não vai treinar não, caralho. Pô, isso seria maravilhoso, tá ligado? Seria maravilhoso. E o triste é que a Casey não conviveu tanto com o Michelangelo, nem o suficiente pra ele aparecer como os irmãos apareciam pra ele, né? Em forma de fantasma. Porque se tem uma continuação e ele aparece desse jeito, eu ficaria puto. Eu falo, pô, mano, você nem viveu direito com o cara, velho. Como é que você já tem ele na sua mente?
Ah, eu acho que, tipo assim, eles aparecem também pro Michelangelo porque... O pessoal comenta muito, né, que quando a pessoa ela é muito humorada e tal, tem um pouco ali da depressão, tudo mais, tem esse peso maior.
Verdade.
Então acho que também funciona pra ele, porque ele era um humorado. Se, tipo, matar todos os irmãos dele, ele ser o único, sabe, de todos mais zoeiro, assim, dá esse peso a mais, sabe?
Tanto que as únicas piadas, entre aspas, que ele tem são piadas de sarcasmo. Não é aquele tom humorístico bobo dele. Né, que é aquele lance que a gente falou assim, esse grandão deve ser leal, tá ligado? Tipo, é um tom sarcástico, não é aquelas piadinhas, né, costumeiras. E mais uma vez, né, bom dizer, a gente não leu os quadrinhos mesmo, então não sabe se ele de fato tinha esse tom cômico, mas o Michelangelo que a gente conhece é esse tom cômico, é esse tom mais zoeira. É, normalmente, eu lembro, cara, que ele era o que apanhava pros irmãos.
Sim.
Sabe? Tanto que tem um flashback aqui que eles falam, né? Que é aquele ali que ele fala, tipo, o último que chegar vai lavar prato por uma semana, vai lavar os pratos.
Ele era o último,
e
né?
E ele era o que sofreu o bullying dos irmãos. Ele falava assim, eu não tava preparado, tava deitado ainda. Falava assim, fudeu. Então, ele sempre foi, de fato, o que tava pra trás de todos eles. É. A grande, tipo, pô, o Leonardo treinado pra ser o líder com as katanas. O Rafael, o cara teimoso, com forte pra caralho. O Donatello super inteligente, que queria ser o líder, é. O Donatello super inteligente, com os negócios e tal. E o Michelangelo é o cara da piada, é o cara da zoeira. Né, o que o cara que, tipo assim, porra, não queria treinar não, queria comer pizza, tá ligado?
É, o cara que pedia pizza no final do rolê.
Ele é Kawabanga aí, porra, tá ligado? Então, ele é esse cara, eu acho foda, né, mais uma vez, eu acho foda ter sido ele, assim, cara.
Funcionou muito bem. Tá de parabéns, né?
E, Yosu, eu queria perguntar pra tu, porque é o primeiro quadrinho que a gente grava fora, entre aspas, né, de novo, do mundo dos super-heróis aí. E que tem esse, né, feito, trazido pela Pipoca e Nanquim, mas um selo diferente, né, apesar de ter coisas parecidas, como a gente falou. E eu queria saber o que você achou, cara, você gostou da sua, apesar das confusões, da confusão, né, do negócio?
Odiei, não, tô zoando.
Cara, já pensou?
Não, eu curti ter revivido isso aí, é óbvio que teve aquele peso ali que eu não conhecia muita coisa... É, muito texto também, às vezes muito confuso, que acho que tem alguns ali que nem precisava tanto explicar
também
a história.
Acho.
Acho que, tipo, se fosse só uma história ali de vingança, eu vou atrás ali e matar e é isso,
ser mais básica, né? Ser mais básica.
Funcionaria, mas, porque o seu contexto é você ter uma tartaruga que perdeu todo mundo e, tipo, é isso, ele só quer vingança, sabe? Ele quer a última missão dele pra ele poder morrer em paz. Então funcionaria.
A sinopse, sendo isso, né, é um negócio que você compra. Você fala, caralho, seu irmão morreu, pô, ele vai atrás de vingança. Não precisa você complicar tanto. Né, colocar outra coisa.
Um exemplo é aquele cara dos robôs, não sabe aquilo tudo ali, nada.
Também acho.
O cara que comprar o robô, se desligar ele, desliga todo mundo, sabe? Então. Uhum. Mas foi bom. Bom, curti bastante. E gostei também graficamente, também curti. Tem alguns quadros que a gente traz que desenhado por várias pessoas, né? Que geralmente não fica tão assim.
O do Superman, alguns... sempre lembro do Superman. O
Superman piroquinha aqui no meu, vai lá ver o Superman. Mas, tirando ali também um flashback ali que é preto e branco também, que eu não gostei, mas o resto...
E aí, é engraçado você falar que você não gostou por causa de ser preto e branco, né? E não por causa do traço, né? E
minha visão não tava muito boa, você não tava ajudando.
Pô, que vacilo. Justo quando você usou o óculos, caiu um cast de leitura.
Não, pô, impressionante.
Incrível.
Mas foi da hora, foi da hora.
Pô, e esse foi um cast, eu não sei se eu falei mais cedo, mas foi um cast que eu marquei as escuras. Sabe, eu marquei...
Você nunca tinha lido?
Nunca tinha pego pra ler, de fato, o último Oni, era um quadrinho que eu só ouvia falar. Achei a notícia, né, pô, vai fazer um jogo. Falei, pô, interessante. Interessante também pelo fato, pô, se de fato for sair um jogo e a gente for jogar, vai ficar um pouco na nossa mente grande parte do que a gente leu. Né?
Já tem um background, né?
Exato, então você vai ter noção do que esperar, sabe, a gameplay nem nada, isso a gente vai ver no futuro. Mas em questão de história, né? O que será que eles vão colocar mais, coisa do tipo, eu achei isso interessante. E, pô, eu de fato fiquei confuso em alguns momentos, sabe? É que nem você, fiquei, caralho, que porra é essa? Tanto é que é engraçado isso, eu sempre penso em tu e no Vitor. Sabe? Uhum. Quando eu fico confuso, eu falei, caralho, se eu fiquei confuso aqui, eu sou um cara que leio mais quadrinho que eles. Se eu fiquei confuso aqui, eu acho que eles também vão ficar, tá ligado? E aqui
não, eu fico satisfeito que, tipo, ainda bem que eu falei só e eu fiquei confuso. Porque, de fato, tava me incomodando eu ficar confuso. Eu falei, cara, não será que era pra eu ficar tão confuso aqui? Eu tô muito louco.
O Vitor chegou a comentar que falou exatamente o contrário, né? E ele falou assim, cara, quando eu fico confuso, eu fico pensando, caralho, o Wallace vai achar que eu sou burro.
Vai ser difícil também, velho. Eu fiquei com medo de chegar aqui, pô, e não consegui falar nada, sabe? Ah, pô, não tem nada pra trazer. Sim. Sabe? Porque eu fiquei confuso.
Pô, mas tirando isso tudo, né, essas referências, eu acho que, tipo assim, pro cara que é muito fã de tartarugas, que consome tudo, é um quadrinhaço. Vai muito atrás. A gente começou por ele, então a gente tem esses momentos mais confusos, mas tem diversas homenagens fodas no quadrinho. O traço é muito bom. Né? Quem for comprar a edição do Pipoca e Nanquim, o bom deles é que, diferente de diversos quadrinhos da DC e da Marvel que a Panini traz, tá sempre fora de estoque, né? Os Mercenários Livres vendem por preços absurdos. Por sorte, o Pipoca e Nanquim é uma editora menor, então eles sempre tentam manter tudo que eles lançam em catálogo. Sabe? Esgotou tudo, eles vão atrás pra pelo menos trazer mais uma remessa. Então, normalmente, grande parte do que eles trazem tá sempre em catálogo. Eles estão crescendo cada vez mais, então isso vai cada vez ser mais difícil também, né? Conforme você vai crescer.
Mas isso mata um pouco, né? Desse pessoal que faz isso aí que o Osso falou, compra parada e tenta revender.
Sim.
Se você manter sempre ali no seu site, você mata isso.
Exato.
É importante, né, fazer
muito,
isso.
Muito. Porque senão você tem que ficar esperando o relançamento. Porque eu não vou gastar, tipo, 6-7 vezes o valor original só pra eu ter o um negócio aqui.
Sabe? Deixa ela na mão do cara lá, por descer na mão do cara.
Eu, por exemplo, eu não consegui completar a minha coleção de Lobo Solitário, do mangá. Né? Aí eu fui ver, faltaram, acho que, 10 edições. Né, são 22, eu tinha 12, eu acho, se não me engano. Aí eu fui ver da onde eu parei, né? Falei, vou ver qual que tem ainda estoque e tal. Cara, tem uns que acabou e estão cobrando, tipo, muito. Eu pagava, tipo, R$26, R$30. Estão cobrando, tipo, R$180. É surreal.
Garanto que pra Panini não seria tão caro, velho. Já é uma empresa grande assim. Acho que, tipo assim, se você fizesse isso, o cara vai lá comprar, você faz de novo. Aí o cara compra de novo. Aí você faz de novo, o cara percebe, sabe? Tô comprando aqui, mas não tô vendendo nenhum.
Nos Estados Unidos, esses caras chamam de scalpers. E eles têm pra tudo, não é só quadrinho, não. É o Steam Deck, na época que lançou, os scalpers compraram tudo. O PlayStation 5 também, é verdade. O próprio Xbox Series X, tava difícil de achar também, a versão mais cara. Eles compravam tudo, porque o estoque era baixo, e revendiam por dobro do valor. Eu lembro que eu vi Play 5... cara pagava 4.500 e vendia por 9 mil reais. É. 9.500.
Assim, e pior que na época tava complicado, né? Que tava faltando material pra produzir,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, né?
E tava vendendo. Eu conheci gente que comprou um Play 5 por 8.500. Ele falando, pô, eu queria muito. Eu falei, mano, você tá maluco? Tá ligado?
Os caras ganharam. Mas infelizmente, dessa aí, eles ganharam.
Infelizmente. Mas, cara, no final eu me diverti muito, apesar das confusões ali. Cara, tem momentos ali que eu vou guardar comigo, tá ligado? Tipo, a luta do Michelangelo pegando, de fato, os Nunchaku pra lutar no final. A morte do Leonardo. Cara, o Mestre Splinter cortando a cabeça de três caras com um golpe. Eu nunca vou esquecer aquele frame do quadrinhos. Eu nunca vou esquecer.
É um ratão com uma espada samurai. Porra, só isso que você precisa saber.
É só isso que você precisa saber. E essa parte a gente nem falou, né? Mas ele fala assim, deixe suas armas aqui. Ah, o Mestre Splinter. Não, isso aqui é decorativo. Isso aqui, não é nada, não.
Também ele fala, você sabia que isso era uma bait? Eu falei, por isso que eu trouxe minhas armas?
Exato. Eu também não confiava, não, irmão. Por isso que eu
confiava.
Apesar disso tudo, né, dessas confusões... E outra, né, são confusões porque a gente não tá tão à parte desse universo, também faz sentido, às vezes a gente fica um pouco confuso. Mas mesmo
uma
assim...
uma coisa que eu posso falar mesmo, assim, de que eu não gostei foi o vilão.
Isso aí... É muito mimado. Eu também não. Eu gostei do design final dele, mas como personalidade dele não me.
Ah, aquela cena dele em cima dos prédios lá é muito foda, tipo.
Sim.
Pô, pica. Só que aí depois ele começa a cair e falar aquelas paradas.
Nossa, um puta. Não, e é engraçado, mas... né? Que você mostra que o ambiente transforma o vilão, né? Porque quando tava lá o destruidor tinha que ser fodão, por ser fodão, que tava tudo. Indo pro caralho, ele era. Como esse cara tá sempre como líder, agora tá, tipo, tudo na mão dele e tal, ele vira um bosta.
Ele tá na mamata, né?
Exato, ele tava na mamata, então faz sentido, mas mesmo assim não gostei. Poderia ter umas coisas, motivações,
um
né?
Um pouco melhor.
Umas motivações, umas coisas ali. E, cara, espero muito que lance o jogo, espero que seja um hack and slash, cara. Quero muito um hack and slash ali. Mas bem... Mas bem Devil May Cry mesmo, sabe? De tipo assim, eu seguro um botão, eu troco pro bastão. Depois eu troco pras katanas. Aí eu posso ter uma árvore de habilidades pra montar combo de cada uma. Nossa, ia ser foda pra caralho, pelo amor de Deus.
Não teve um jogo deles que era hack and slash? Acho que teve.
Pô, acho que teve um do 360 que é horroroso, achei horrível. Uma pessoa fala bem dele. A pessoa tem que falar bem. Eu achei horrível quando eu joguei. Mas
ele saiu de venda, eu acho. Parou de vender.
O Tartarugazinho de vez em quando tem esse problema. Ele sai de catálogo e tal. Eu acho incrível que o do Mativa lá do Shredder's Revenge ainda tá vendendo por aí, tá ligado? Esse é um
certo,
que se ameaçar sair, eu tenho que correr comprar. Senão eu não quero ficar sem esse jogo, não. Ele tá na Game Pass ainda, Zou? Acho que saiu, né?
Pior que eu acho que ainda tá.
Ainda tá? Pô, gente, quem tem Game Pass... Eu não sei se ele foi pra Plus agora também, mas eu tinha lido alguma coisa, não sei se foi. Mas, cara...
Se tiver dúvida, é só procurar, assim. Você vai no negócio da Game Pass.
Pra quem gosta do Turtles in Time, que nem eu, é um prato cheio. E, assim, mesmo que não esteja numa Game Pass da vida, numa PS Plus, tá à venda também. Eu acho que ele é meio carinho, mas costuma já entrar em oferta hoje em dia. Então, vale muito a pena também. E o quadrinho aí, como sempre, um parabéns aí pro Pipoque Nanquim pela edição. Maravilhosa, assim, muito bem editada, muito bem traduzida. Apesar de que acha Clã do Pé esquisito o nome.
Clã do Pé,
mas eu entendo,
toda
né?
Vez que eu li, eu
ia ver. Exato, mas eu não tinha o que fazer. Não tinha muito o que fazer, entendo que não tinha muito o que fazer também. Mas então, um excelente quadrinho, fica a recomendação aí. E é isso, Zou.
É isso. Fechou.
É isso então, gente. Não esqueçam de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast, pra ficar sempre por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Vai direto pro seu feed, caso você faça isso. No YouTube, você quer que te avise? Aí você tem que ativar o sininho. Porque, assim, se inscreve, pelo amor de Deus, mas só se inscrever, normalmente o YouTube às vezes não mostra.
Tem que ativar o sininho e assistir alguns episódios.
Exato, clica lá pra ajudar a gente lá, dá um likezinho também, comenta se quiser, faz tudo isso aí. Né? Mais uma vez, pedimos desculpas por não conhecermos tão bem a lore, mas a gente queria muito gravar sobre esse quadrinho em si. E assim, Zou, vou te falar aqui um leve spoiler, eu tinha dado um spoiler lá atrás que a gente ia gravar algum quadrinho que não fosse super-herói. Então, um outro spoiler agora. A gente vai gravar, né? Mais um outro quadrinho também, além do Injustice, né? Em breve. E vai ser um quadrinho nacional. Olha aí. Não é Turma da Mônica, hein? Não é Turma da Mônica.
Ah, antes que. Agora antes não, que... Mais não, pô.
Não é Turma da Mônica.
Vai ser o quadrinho do Pelé, o Pelézinho.
O Ayrton Senna lá, o Seninha.
Seninha, maravilhoso.
Mas bom, fiquem espertos aí. Então, gente. Eu já tô indo pro sinalmente. Também manda e-mail que a gente sempre lê quando tem. Essa semana não tivemos e-mail. E-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. Você pode clicar e ir pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo. Grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Wallace Espínola e fui.
E eu sou o Fernando Zorro e até!